Welcome to Now Loading, your weekly gaming podcast. At the end of this show, there will be a party and cake.
Apertem start! Esse é o 29º round do podcast Now Loading. E antes de começar, vamos aos nossos participantes.
Subject 1:
André, nerd comedor de cheetos no escuro level 3. E no Now Loading PD Game, as pessoas poderão chegar a hora que quiser, trabalhar o quanto quiser, trazer o cachorro, jogar peteca no escritório e ainda assim seremos bem sucedidos.
Está gravado, todo mundo sabe.
É, já era.
Falar.
Agora já era, é assim que eu quero.
Subject 2:
Fernando, sobrevivente de vírus mutante level 0. E ao contrário do que meu personagem insiste em dizer, eu não me importo nem um pouco com o Bill ter morrido.
Subject 3:
Flash Rick, consumidor level 99. E a Valve ainda vai fazer eu ficar sem dinheiro nenhum.
É. Cada vez mais, né, velho? Eu sou desse partido também.
Subject 4:
Pablo Freeman, engenheiro level 0. E avisa aos cientistas: não liguem novamente o acelerador de partículas. Eu já fiz isso uma vez. Olha aqui, eu fiz isso uma vez e faz 4 jogos que eu tô tentando salvar o mundo. Se mesmo assim vocês quiserem insistir com essa besteira, o conselho é que usem um pé de cabra sempre por perto.
Você viu, né, cara? Ele tava lá.
Subject 5:
Matheus, enxedor de linguiça level 20, e eu só estou nesse cast porque eu gastei grande parte da minha preciosa vida enfurnado em Lan House jogando CS, gastando dinheiro da minha mãe.
Maravilha.
De quanto é que era a promoção da sua Lan House?
Ah, era R$5, 3 horas.
Então, cara, estamos aqui com o Matheus. Olá, Matheus. Seja bem-vindo de volta. Quanto tempo?
Vai cagar.
Obrigado. Tá bom,
né? Pra todo mundo ver que realmente é o Matheus.
É, não mudou, né, nesse tempo.
É a mesma coisa.
Estamos aqui hoje pra falar mais uma vez de uma empresa. E dessa vez, sinceramente, é a empresa que tem as melhores ideias, na minha opinião, aí atualmente.
Eu diria que tem o futuro mais promissor também.
Ah, com certeza. Que é a Valve Corporation, né, cara? A nossa querida Valve aí.
Sim, sim.
Apesar, né, dela só ter trabalhado até hoje basicamente com FPS, ela consegue sempre criar coisas diferentes aí.
Cara, uma empresa que consegue renovar com o FPS. Tipo, você pega a software,
revolucionar com a FPS.
A Valve, cara, ela fez uma coisa diferente com o GDR.
E ela faz tudo diferente, cara. Ela tem uma filosofia diferente. Ela tem um jeito de trabalhar diferente. A gente vai tentar entender, né, cara, como que ela consegue se manter assim, sempre tão criativa, sempre tão próxima dos jogadores, né? Que
sim,
as outras deveriam perceber isso, mas é o que mais importa, né?
É o que mais
saber
importa.
Saber o que os seus jogadores querem. Nesse cast a gente não vai falar de Half-Life, né?
Claro, porque Half-Life merece um cast próprio.
É um dos nossos jogos favoritos. Eu sou maluco fazendo um cast de Half-Life. Vou ter que me segurar mais um pouco.
Em outras palavras, se a Valve lançasse camisinhas do Half-Life, o André compraria todos.
É, basicamente. Não tem a menor condição da gente falar de todos os jogos e de Half-Life, porque a história é gigantesca, tem 1 milhão de coisas por serem faladas. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, mas a gente vai comentar todos os outros jogos, a gente vai comentar a história da empresa e saber, né, qual é a da Valve aí, cara. E a gente vai começar essa discussão logo após a leitura de e-mails e comentários.
Vai ser tão rápido que você nem vai perceber.
E aí, galera, nós estamos unidos aqui mais uma vez, na verdade pela primeira vez, para fazer uma leitura de e-mails, que é o Rick Slash.
Ó, eu vou ser sincero, aqui é o Pablo, mas a gente tava pensando em ler o e-mail, mas vamos mudar de ideia, cara. Vamos fazer uma reivindicação por direito dos estagiários tão mal da jogada, cara. Olha aqui, agora a gente tá lendo e-mail, a gente tem que pedir aumento por isso, cara.
É lógico, cara, a gente trabalha muito, cara. Eu tô enrolado no site com o Neil Bentley agora também, sabe? Porra, cara, cadê o nosso aumento de salário?
É, então, desculpa, pessoal que mandou e-mail essa semana, não vamos ler nenhum.
Então, começar pedindo desculpas, né, pelo inconveniente. Vamos falar agora um pouco do Now Battling. Vamos dar agora o resultado da primeira batalha e da segunda. Primeira batalha envolvendo Crono, Duke Nukem, Captain Falcon e Billy Lee ficou da seguinte forma. Em último lugar, com 5% dos votos, Billy Lee Double Dragon.
Ai, mas quem é esse cara? Ninguém ia votar nisso daí. Desculpa pra quem votou, mas perdeu tempo, gente. Vamos ser sinceros.
Antepenúltimo lugar, Captain Falcon, Death Zero, com 9% dos votos. Agora, segundo lugar, classificado classificado pra próxima fase do que Nukem, com 32% dos votos.
Ah, garoto!
E em primeiro lugar, o Chrono ficou com 54% dos votos. Segunda batalha foi muito mais disputada. Foi uma coisa absurda. Assim, vocês vão ficar malucos com o resultado. Que envolvia a Morriga, o Haomaru, Max Payne e o Dante. Em último lugar, foi o Haomaru, com 16% dos votos. E agora, cara, a diferença de votos pro segundo e pro terceiro lugar foi um voto.
Puta merda!
Um voto diferencia o segundo lugar para o terceiro lugar. Quem ficou em terceiro lugar foi a Morriga, fazendo assim o Max Payne, o segundo lugar da colocação. Em primeiro lugar, ficou o Dante, né? Já era de se esperar e tal. 33% dos votos. O Badwin, sei lá, ele enviou uma charge pra gente, né? Pra incentivar o pessoal a votar no Now Battling, né? Tem um personagem que a gente não conseguiu identificar. Pode ser o Pablo, pode ser eu, pode ser o André, pode ser qualquer pessoa. E você, você já votou no Now Battling? Vote no Now
Battling. Votem no Now Battling, votem, que tá valendo a pena.
Cara, e sem contar os altos prêmios, né? Que a gente vai liberar no Now Battling. Isso é inédito. É a primeira vez que o Nowload tá dando prêmios para os nossos ouvintes. A primeira fase, o prêmio é um pôster super legal do Dead Space, cara. É autografado por toda a equipe que o Glenn Schofield mandou pra gente. Foi super simpático ele. É muito,
eu
muito
quero
bom.
Esse pôster. E como é que a pessoa ganha esse pôster?
Vota no personagem. Qualquer personagem, não importa se o que você votou vai ganhar ou vai perder, mas vote. E depois deixa um comentário no post do Now Battling com um e-mail válido.
Mais fácil e impossível ganhar isso aí.
Quanto em mais batalhas você votar, mais chances você tem de ganhar. Esses prêmios, cara, só foram possíveis porque o Nowloading, ele tem crescido bastante nesses dias. Pra vocês terem mais chances de ganhar mais prêmios legais, assim, a gente fazer mais promoções, divulguem o Nowloading, galera. Manda por e-mail, fala na MSN, posta no seu blog, sabe? Pô, espalha, galera, que aí quanto mais ouvintes, mais fácil a gente vai ter pra ter essas entrevistas legais e de repente vai botar mais prêmios pra você.
É agora que tu tá trabalhando, é quem tá ouvindo e tá no trabalho, aí já olha pro cara do lado e diz, vou te mostrar um podcast legal, um site muito bom, cola a plaquinha na rua com o endereço, ótimo essa ideia.
E então vamos para os e-mails, né, da semana. O primeiro e-mail é do Rodrigo, não sei de onde, e ele diz o seguinte: bons dias, valorosa equipe do Nowloading. Escreva este e-mail para fazer algo que não me é costumeiro, puxar o saco de alguém, neste caso vocês.
Eu adoro quando puxa meu saco. Ninguém puxa meu saco na vida.
Meses atrás, quando não tinha nada pra fazer, me aventurei pela internet em busca de alguns podcasts que pudessem me divertir tanto quanto o já famoso Nerdcast. Na época, o Round 18, o de antagonistas, era o mais recente, e foi o próprio que eu baixei. Qual não foi a minha surpresa ao ouvir aquele bando de moleques, no melhor sentido da palavra, que ele diz, né, conversando sobre games com o mesmo entusiasmo que eu costumava ter quando me juntava com os meus melhores amigos para jogar, ainda nas longínquas eras de Master System, né, Mega Drive, Super Nintendo e PlayStation 1. Outra coisa que me chama muita atenção no Nowloading é o profissionalismo moleque de vocês.
Ele gostou de nos chamar de moleque, né, cara?
Essa forma como, sem deixar de ser um cast feito por amigos, vocês conseguem fazer uma coisa inimagináveis, como entrevistar uma das figuras mais amadas, odiadas do mundo dos games, o nosso amigo Uwe Boll. Realmente, eu não era do Nowloading nessa época, mas foi uma coisa muito legal.
Não, e ele virou um marco, né? Acho que os únicos que tiveram coragem de entrevistar ele no mundo foi nós.
Jamais percam esse espírito que ao mesmo tempo os torna tão próximos de seus ouvintes e os impele a ousar e ir mais longe. Nossa, cara, estou até...
Nossa, eu tô babando aqui.
Hoje em dia, vocês já fazem parte da minha rotina, ao ponto da minha namorada ter que me consolar quando o round da semana atrasa um pouco. Ela fica dizendo: calma, amor, os meninos devem estar de prova final, por isso atrasaram. Me despeço aqui desejando tudo de bom pra toda a equipe do Nowloading e que a força esteja com vocês. Obrigado, Rodrigo. Muito bom, senhor.
Pô, valeu. Adorei mesmo, gostei. Legal. Sou moleque, mas gosto de ti, cara. Bom, eu tenho um e-mail do Augusto Kahn, 24 anos, Brasília, etc. Cara, eu não vou ler e-mail de Brasília. Eu tentei emprego em Brasília e não consigo. Well, I won't let you. Tá bom, vou ler o teu. Depois que eu vou ler. Caralho, muito foda esse cast. Na hora que vi o título, já me senti de volta no clima noir dos jogos. Apesar de eu já esperar, desde que eu conheço o Nowloading, que vocês façam cast sobre os jogos mais fodas de todos os tempos. E de saber que o filme já está em cartaz, não pude deixar de me surpreender.
Totalmente não planejado, né? A gente foi... vamos fazer um cast no Max Payne, né? Quando a gente terminou de gravar, o André chegou, abriu o site assim, caraca, tem um filme do Max Payne, olha só que legal, cara, vamos falar disso também um pouquinho, vamos começar a gravar, né? Aí...
Depois de ouvir o cast, fiquei na dúvida de uma coisa: é possível fazer as manobras em bullet time no segundo jogo? Porque no primeiro jogo foi sensacional a experiência de pular atirando no bullet time e tudo mais, mas no 2 não consegui fazer as mesmas manobras e realmente isso foi uma das coisas que me fizeram gostar mais do primeiro game da série, mas só até chegar à parte da fan house. Puta que pariu, que fase foda, para com palavrão, pô. o cara não para de falar palavrão. Eu fiquei tenso mesmo. Mais até do que eu fiquei jogando alguns Survivor's Horrors. Daí pra frente, tudo compensou a falta de manobras de bullet time. Ou não. Achava mais divertido com as manobras. Cara, só pra te avisar que se tu sentiu saudades quando jogou o segundo, e tu ainda tem aí o CD do segundo, não te preocupa que se tu entrar no Options, tem como tu habilitar a opção de deixar ele igual ao primeiro jogo. Então tu não precisa te preocupar. É, na época que tu passou batido porque tu não entrou no Options, provavelmente tu não mudou as configurações de vídeo. Teu computador era uma porcaria, não rodava tudo no full. Agora tu pode fazer isso. E por fim, achei foda o final do cast. Nós também achamos demais. Outra coisa que me pegou de surpresa mesmo. Vocês estão cada vez melhores. Muito obrigado.
Mas eu tô meio de uma hora, cara. Se continuar sempre melhorando, vai chegar uma hora que, sei lá, o mundo vai colidir, vai explodir, sabe? Isso é uma coisa tão boa que seus ouvidos vão sangrar quando você ouvir, tá ligado?
Exatamente.
Não vai conseguir.
Nós vamos ser os próximos aceleradores de partículas.
É, cara.
Primeiro buraco negro vai acontecer no downloading, cara. Parabéns e não vou fazer uma dessas despedidas que vocês falam.
O segundo e-mail é do Shinko, sei lá, 24 anos de São Paulo. Caras, acabei de ouvir o pod do Max Payne. Com todo louvor, sou 20 novo. Não vi tudo ainda, mas pra mim, só pelo tema, já é o melhor. Só de ouvir o Max apresentando foi foda. E parabéns pela ótima entrevista. Só achei que foi curto. Uma coisa legal ter sido falada são os mods, principalmente o Max Payne 1, que tem uma parte já pronta pra aplicá-lo sem frescura.
Sim, a gente chegou a comentar um pouco deles no cast, falando até do Matrix, saiu logo depois.
Então, foi cortado então, né?
Mas enfim, tinha mod sim que saiu pra ele.
É, desses mods, podemos ousar dizer que o modo de Kung Fu faz com que você jogue um verdadeiro jogo de Matrix. Esse filme que tem seus mods recriando cenas assim como Equilibrium e outras tranqueiras, tendo até um mod do jogo Postal, que dá pra mijar nos outros.
Ah, eu gosto de mijar nos outros.
E também o jogo de GBA, ele botou gigante assim, que pelo que o André me falou, vocês também falaram no cast, mas acabou sendo cortado, né?
É, inclusive até nos comentários o pessoal também reclamou do jogo do GBA. Eu, sinceramente, detestei o jogo do GBA. Achei a visão isométrica, o 3D dele meio fraco, assim, mas eu tô vendo que a minha ideia nunca é favorável com o resto do pessoal do cast.
Não. Pelo que parece, o pessoal falou ali que o jogo era ruim mesmo, mas tá reclamando só porque vocês não falaram dele.
Culpem o André que me cortou falando isso.
Do resto, tá perfeito. Apesar de mim, imperdoável ninguém ter visto o filme a essa altura.
Na verdade, no cast, eu fui o único que não vi. O Diego Fernando e o André viram, comentaram bastante sobre o filme. A gente, claro, evitou o spoiler do filme, né? Afinal, ele é lançamento, não vale a pena ficar falando, mas assim, ó, eu vi depois do cast e digo mais, não vem.
É uma merda mesmo.
Ah, vamos ver outra coisa, vamos alugar atrapalhões, sei lá. Outra coisa.
Vi ele ontem e é trash. Cagaram geral na história e nas cenas de ação, que são mais câmeras rápidas do que lentas, né? Além, é claro, do ator.
Aqui tem um e-mail do Rafael Laurens Dias, 25 anos, Itaboraí, Rio de Janeiro. Olha, esse é teu vizinho. Amigos, podcast foda de você sobre Max Payne. O que me deixou de boca aberta, sem falar dos gráficos, dublagem, som e tal, foram os 800 megas que o jogo tinha. Eu falei pro meu amigo, esse jogo não tem fim. Será que um dia alguém vai chegar a lançar um jogo de 1 giga? Obrigado pelo trabalho sinistro de vocês que estão fazendo para o mundo dos games. Pois é, né? Hoje em dia os jogos são tudo dual layer, agora tem Blu-ray. Cara, o jogo não vai acabar. Um dia tu vai ter que ter uma casa pra botar teus jogos. Muito obrigado, Rafael, pela compreensão.
Pessoas.
Oi.
Então, olha só, vamos começar aqui falando um pouco da história, né, da Valve Corporation, que na verdade no início não era Corporation, né, mas ela foi fundada em 96, na verdade, né, sendo que o primeiro jogo dela foi em 98, mas ela foi iniciada em 96 pelo Gabe Newell e o Mike Harrington. Os dois, eles eram veteranos, assim, da Microsoft. O Gabe, pelo menos, trabalhou por 13 anos na Microsoft. Ele foi um dos principais produtores, assim, das três primeiras versões do Windows, né, aqueles 3.1, 3.11 e até um pouco do 96. Ali.
É, você vê, né, cara, que o Microsoft não dá futuro. Ele trabalhando na Microsoft, que ele foi reconhecido?
Mas, porra, ele se tornou um milionário na Microsoft, tá?
E daí que ele se...
Imagina, né, cara?
Ah, depois de 13 anos, já espera que tipo, pelo menos 5 lotes na lua, assim, com vista para o sol.
Ele é gordo.
Bastante, né?
Podemos dizer que ele é o gordo que come cheetos da Valve, né?
Com certeza. Como a gente de sempre, toda grande empresa tem um nerd comendo cheetos. E esse cara é o Gabe Newell.
Mas, peraí, como que uma empresa desenvolvedora de games, você não espera espero que todos os funcionários sejam gordos comedores de cheetos.
Verdade, né? Olha só, o John Carmack, ele não é gordo, mas eu aposto que ele come bastante cheetos. Ele deve ter um bom metabolismo.
O Peter Molyneux não é gordo. Tá que ele vive em outro
mundo. Mas ele é inglês, velho. É que nem aquela parada, né? Ah, você é velho de imagem, mas você é uma criança em seu coração. Então, esses caras, tipo, o Molyneux e o Carmack, eles são gordos comedores de cheetos em seu...
Em seu coração.
É, em seu coração.
Que filosofia.
São. Então, pelo fato dele ter trabalhado na Microsoft e ter se tornado milionário, foi que ele conseguiu fundar a Valve.
Mas
antes disso ainda, ele começou a conversar com o John Carmack sobre o port de Doom pro Windows, né? Que seria uma boa ideia, que não sei o que lá. E o Carmack acabou fazendo o port de graça, né? Só por prazer mesmo, assim.
É, só ele, né, cara?
É. E os dois acabaram tornando-se grandes amigos, assim. E alguns anos depois, o Gabe, ele foi visitar a id Software, começou a trocar umas ideias sobre jogos, assim, com o John Carmack. E o John Carmack jogou a seguinte frase, né? Que vocês deviam sair da Microsoft e fundar uma empresa de games. Aí ele falou, ok, me dá o código fonte Quake. O John Carmack deu o código fonte Quake pra ele.
Que foi o que fez a Valve toda, né, cara? Porque com o código do Quake, eles conseguiram modificar muito. Modificaram 70% dela pra conseguir melhorar, otimizar tudo pra fazer os próprios jogos.
Mas, cara, olha só, velho. Pra você ter ideia de quanto o John Carmack é um gênio, velho. Do quanto o John Carmack... Cara, o John Carmack é o cara. Ele analisou recentemente o código fonte da Engine Source, velho, que é o Half-Life 2. E ele disse que ainda há traços do código de Quake nela, velho.
Nossa.
Caraca, velho. A exemplo da id Software, né, que começou a dar espaço, né, pros modders, cara, pra comunidade de modificadores e comunidade de fãs e tal. A Valve começou a contratar esses caras, né, velho. Ele começou a dar oportunidades pra ele, olhar pra eles profissionalmente.
A Valve, ela começou a anexar, né. Alguém vai lá e faz um mod pro jogo dela, ela anexa aquelas pessoas, né.
É, assim, ela não chega lá e fala assim, ah, esse cara é interessante, eu tô precisando de alguém pra, sei lá, sabe, pra criar essa textura aqui, eu vou contratar esse cara. Não, cara, ele contrata o pessoal pra ficar lá, sabe? Se der certo, fica lá pra sempre. Um dos caras lá que criou o CS, o Cliff, né? Ele trabalha na Valve até hoje, velho. E uma coisa muito interessante da Valve é o seguinte. Se for pegar uma empresa tipo a Rockstar, que nem é tão grande, mas só pra dar um exemplo. Na produção de GTA 4, tiveram mais de 100 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Isso tirando os outros projetos que eles estavam fazendo. A Valve inteira, ela tem cerca de 140 funcionários só.
Nossa, isso é muito pouco, cara. Pra empresa que ela se propõe assim.
Os seladores e a moça do café?
Não, aí não sei, eu acho que 140 funcionários na área criativa, assim, na área de
produção. Mas na Valve até o zelador deve saber fazer uma
função. Pois é, cara.
O pet cabra foi 10 zeladores.
Ah, com certeza, né? As equipes dos jogos da Valve geralmente não passam de 25 pessoas, sabe? E isso só consegue acontecer na Valve pelo seguinte, lá você não tem, tipo, o assistente, do segundo diretor assistente, do produtor, chefe secundário, sabe?
É, lá você tem direto todo mundo comendo cheetos e programando, né?
Exatamente, né, velho? Então, qualquer pessoa trabalhando no jogo, qualquer uma dessas pessoas, elas podem trazer as ideias dela, elas podem chegar lá e falar, olha, eu quero criar isso, eu quero experimentar essa ideia, e ela pode experimentar essa ideia.
Ah, elas são capazes de tornar as próprias ideias realidade.
Exatamente. Você pode criar a ideia mais mirabolante do mundo, desde que você chegue lá e faça ela. E a Valve tá sempre contratando aí, cara, novatos, assim, cheios de ideias, de novos conceitos.
E amor pra dar.
É, pessoas da comunidade de mods, até projetos de faculdade, a gente vai falar mais pra frente, eles estão sempre de olho nisso.
Até pros mods, os próprios jogos, eles dão apoio, né, pro pessoal. Uhum. Eles não simplesmente, alguém fez um mod pro nosso jogo, vamos deixar eles fazer e depois a gente suga em cima.
Eu não sei como é que outras empresas não fazem isso, cara. Tipo assim, tem empresas de jogos que olham pros consumidores como um bando de ovelhinhas dispostas a pagar por seus produtos.
Ganância pura.
É. Isso deveria ser a coisa mais natural do mundo, cara, porque o cara, tá trabalhando numa coisa que vai ser interessante pra você de graça, velho.
Mas sabe o que eu tô te falando? Eu te garanto que se Half-Life fosse da EA, cara, e alguém fizesse um mod, a EA ia lá e processava o cara por estar alterando o jogo. Eu garanto pra ti, cara.
É, com certeza. Mas eu acho que isso, eles até puxaram um pouco da própria id Software, né? Porque a id Software disponibilizava o código-fonte pro pessoal poder pegar, poder modificar.
Quem começou com essa ideia foi a id, cara. Agora, quem alavancou isso e levou pra um ponto de vista, digamos, corporativo, um ponto de vista profissional mesmo, foi a Valve.
Exatamente.
E outra coisa muito interessante que a gente pode citar aí, até da época do Half-Life 2, que, por exemplo, ironia, né, do destino, que Half-Life 2, ele tava competindo exatamente com o Doom 3, né, da id Software. Mas uma coisa interessante de se ver da Valve é que eles têm uma filosofia que é o seguinte, cara, eles vão evoluir a tecnologia até o ponto em que ela vai ajudar o jogo. Nunca mais do que isso, entendeu? Porque, assim, em Half-Life 2, cara, quando eles chegaram num ponto que eles falaram assim, olha, a gente criou esse mundo, ele tá realístico e acreditável? Tá, então parou. Não precisa mais. Você pode ver que o gráfico do Half-Life 2, tecnicamente, ele é inferior ao Doom 3.
Mas ele chuta a bunda de Doom 3.
Chuta a bunda total. Exatamente,
aí que tá,
cara.
Pô,
Por quê? Porque a Valve se preocupa não só em colocar gráficos foda, ela se preocupa com a jogabilidade, de colocar uma coisa diferente, uma coisa nova.
Bom, então, vamos pro início, né, de 1996, quando a Valve começou a desenvolver sua própria engine em cima da engine de Quake, né? Que, na verdade, é a engine de Quake World, que já era uma engine mais ou menos modificada de Quake. E eles começaram a trabalhar em cima dela pra criar o que foi a sua primeira engine, que hoje nós conhecemos como Gold Source, né? E é o seguinte, a gente vai citar, né, ao longo do cast, as diferenças da Valve para as outras empresas aí. E mesmo na época do Half-Life, e conseguiu expandir isso mais pra frente depois, uma das grandes diferenças da Valve é que ela não deve nada pra ninguém, cara, sabe? Ela não deve prazo pra nenhuma publisher, né, tipo EA e tal, assim. Isso já na época do Half-Life, porque como eu disse, o Half-Life 1, ele foi totalmente financiado do bolso do Gabe Newell e do Mike Harrington, né? Ele tava marcado pra ser lançado em 97, mas em 97, eles olharam o jogo e falaram, olha, esse jogo, ele é só um mod de Quake, ele tá uma merda, tem alguns momentos legais e tudo mais, mas não é o jogo que a gente quer. E aí, o que as empresas geralmente fariam, né? Elas lançariam porque tava no prazo.
Uhum.
E o que a Valve fez, cara? Você acha que ela melhorou o que tava faltando? Não, ela jogou fora, recomeçou do zero.
E isso que é foda, porque quando você tem uma publisher, né? Você tem prazo a cumprir, você tem coisa pra fazer pra ela. Exato. É quase como se o jogo não fosse seu, você já tá com seu nomezinho ali do lado.
Já pensou que bonito que seria com Half-Life 2 se tivesse toda essa confusão de tem que lançar amanhã, não sei o quê?
Pois é. Ainda mais com tantos problemas que o Half-Life 2 teve, né, velho?
Sim, pois é. Nada como ser um gordo milionário, né, cara?
Pois é. E então eles criaram o que atualmente é o método deles pra criar qualquer jogo até hoje, que eles chamam de Cabal. Eles tentaram, por muito tempo, contratar um designer, tipo um Kojima, um Miyamoto, assim, um designer genial que guiasse todo o projeto. Só que eles não encontraram, velho. Tudo que eles encontraram, esse cara aqui, ele é bom nessa área, esse cara aqui é bom nessa, mas nenhum é bom em todos. O que que eles fizeram? Eles montaram um grupo que combinava o melhor de cada área. Então eles criaram, tipo, um Megazord. A junção deles formava o mega design que eles precisavam.
E que era o Zordo?
O Gabe New, exatamente, né? Esses caras se reuniam todo dia, assim, eles ficavam num brainstorm, assim, por 6 horas direto e tal. Cara, tem alguns conceitos, assim, muito interessantes. A gente não vai entrar na história de Half-Life, como a gente diz, mas tem algumas coisas que é muito importante saber sobre o desenvolvimento de Half-Life. Um deles, que eles chamaram de densidade da experiência, ou seja, a quantidade de coisas que acontecem com o jogador por uma certa quantidade de tempo ou de, sei lá, espaço andado. Ou seja, o cara joga por 10 minutos, quantas coisas vão acontecer com ele? Isso, velho, é uma coisa
que ajuda a manter a imersão do jogador.
E assim, é ignorado, velho, por quase todo jogo, sabe? É uma coisa que deve ser a regra número 1 pra qualquer jogo.
Não, porque isso que vai deixar você ligado no jogo, isso vai deixar você concentrado, você ficar com aquela tensão do jogo.
Tem,
né,
muito jogo que você passa, tipo, meia hora, sabe, em tédio pra chegar no final de um capítulo e acontecer alguma coisa interessante.
Uhum. Aqui vale mencionar mais ou menos uma estratégia que vocês vão reparar que acontece repetidamente, cara, na Valve, que é a estratégia lá do Maquiavel, cara, que se você tem uma coisa boa pra fazer pras pessoas, você deve dividir essa coisa e fazer aos poucos, cara, e não de uma vez só, entendeu? Isso, cara, acontece na Valve direto, assim, toda hora.
Quer ver uma coisa que me marcou muito no primeiro Half-Life, que eu achei que foi uma das grandes diferenças com outros FPS que eu jogava na época, era justamente, por exemplo, tu tava andando num corredor sem sentido nenhum pra chegar a lugar algum, talvez, e aí do nada tu ouvia um barulho e tu olhava pro lado, aí tinha uma janela, e aí aparecia lá dentro um cientista e um monstro do nada atacando ele, sabe?
Uh-huh.
Tipo, não fazia diferença nenhuma aquilo que tá acontecendo, mas te puxava atenção pra aquilo, sabe? Não te deixava naquela lenga-lenga, naquela coisa parada dos jogos de
críticas. É a coisa mais broxante que tem pro jogador, você ficar fazendo uma coisa totalmente sem sentido no jogo. E se as empresas fazem isso, porque acham que atrasar a ação vai gerar um suspense e, por consequência, mais vontade do jogador de ficar jogando, tá errado, velho.
Isso é uma coisa, cara, que o Half-Life, ele descartou pela janela imediatamente, velho. A primeira regra que eles colocaram é essa densidade de experiência, ela tem que ser homogênea no jogo inteiro. Outro conceito é que o mundo do jogo, né, esse mundo, ele deve reconhecer o jogador, porque Half-Life é o primeiro jogo que se passa totalmente em primeira pessoa, né, você nunca sai da perspectiva da primeira pessoa, você nunca vê o Gordon Freeman em nenhum momento do jogo, mas um conceito muito foda que eles colocaram é que você tá naquele mundo e você afeta aquele mundo, e o mundo, ele tem que reagir a você, entendeu?
Exatamente, você pode muito bem perceber isso quando você tá andando por um corredor e os cientistas olham pra você.
É, não, quando você chega na Black Mesa, todo mundo te cumprimenta, bom dia, senhor Freeman,
uh-huh,
e tal. E até a parada de você atirar na parede, né, cara, e ter a marca do seu tiro lá.
E, cara, no início, quando chega na Black Mesa, é exatamente isso. Você tem que esperar o guardinha abrir a porta pra... Tu te identifica, espera o guardinha abrir a porta pra ti. Aí tu pode ir até o banheiro, aí tu chega no banheiro, um dos cientistas te olha e começa a conversar contigo. Tem toda uma integração mesmo, muito legal.
geral. Isso é revolucionário, né, cara? É uma parada que te faz sentir que aquele mundo realmente existe, que não é só um palco pra você interagir, sabe? É um mundo mesmo. E depois ainda tiveram os jogadores que testaram os jogos, né? Então, eles dizem que a melhor lição pra um programador, um designer, é você assistir alguém de fora jogando seu jogo sem você poder dizer nada pra ele. Você vai quase chorar, porque uma coisa que parecia totalmente óbvia pra você, o jogador não vai perceber, ele vai passar direto, ele vai fazer tudo errado. Só que aí, à medida que você vai vendo aquilo, você vai vendo que o erro é seu, não é dele. Então você vai trabalhar pra fazer aquilo mais intuitivo, vai criar maneiras de atrair a atenção do jogador pro ponto que você quer atrair.
Isso aí é uma coisa que dá pra perceber. Depois de um tempo, a Valve começou a implementar aquele jogo com os comentários do criador.
Não,
né?
A partir do episódio 1.
E, cara, ali você vê realmente que... eles explicam, não, porque essa janela tá aqui, porque primeiro lugar, você passava direto e não dava...
Não, você vê, cara, que tudo que você vê no jogo, cara, nunca começou do jeito que
pensado.
É, velho. Eles sempre fizeram de um jeito, não deu certo, tentaram de outro jeito, tentaram, até chegar do jeito que tá, velho. E foi aquele sucesso, né, velho? Foi uma coisa inacreditável. A gente vai detalhar mais sobre o sucesso de Half-Life, a importância dele no cast específico. Só queria deixar aqui claro, velho, que no Brasil, principalmente, né, o Half-Life ficou meio que delegado a ser o jogo que rodava CS, né, velho?
Infelizmente, né?
Muita gente nunca jogou Half-Life, né, velho? Apesar de que provavelmente tem em casa por causa do
cara,
CS.
Cara, eu nunca joguei Half-Life, olha que absurdo.
Olha que absurdo, velho. E, cara, é um jogo que o gráfico tá datado, sabe? Não tem como você dizer que o jogo não envelheceu. Envelheceu. Só que, velho, vale a pena jogar ainda, cara. É um jogo genial,
recomendo,
cara.
Jogar a versão do Source.
Só, sério. Mas não muda tanto assim também, não. É o FPS mais vendido da história, né? Você provavelmente tem aí, nem sabe, joga em Half-Life. Tá fazendo 10 anos em 2008. Aliás, muitos jogos estão fazendo 10 anos em 2008.
Já comentamos, né, que 98 foi o...
Alinhou os planetas. Para
os alinhou os planetas. Que profecia bicana era de 98.
Quando joguei Half-Life 1 pela primeira vez, eu não passei da animação do carrinho. Eu fiquei com motion sickness absurdo.
Mas olha só que fantástico, olha. Isso é uma coisa linda, porque no Half-Life Source, você pode pular aquela parte, cara. Isso é muito legal, velho.
Se tem uma coisa
no início,
irritante
ali,
em Half-Life, é aquela parte irritante, depois você vai jogar pela segunda vez, cara. Ah,
é. Não é. Sabe por quê? Porque é ali que você repara que o jogo é todo um mistério. Porque você fica correndo, aquela mulher fica falando na caixinha de som e te escolhendo em qual caixa que ela tá esperando pelo vagãozinho. É muito legal, vai te fuder, não fala mal do jogo.
Então, vamos falar um pouco agora de Counter-Strike, né, velho? O maior mod já criado aí na face da história da humanidade.
Nasceu o Half-Life, e em cima do Half-Life, cara, surgiram praticamente todos os outros jogos da Valve.
Ah, é, pois é. E assim, né, velho, o CS, ele começou como um mod, e como a gente disse, os caras foram contratados.
É o Min Lee, que é o Ghostman,
é,
né?
Isso. E o Jazz Cliff.
Foram quem fizeram o mod, que depois foram contratados, isso, né? O legal é que esse mod, na verdade, ele não era pra ser pro Half-Life, né? Ele isso. Era pra ser pro Unreal Tournament. Quando a Valve resolveu liberar o kit e poder produzir teu próprio mod com as ferramentas que eles ofereciam, eles resolveram então lançar pro Half-Life pela facilidade que tinha.
Aham. O Min Lee, ele não trabalha mais na Valve, né? Ele saiu pra cuidar de seus próprios projetos, seja lá o que isso quer dizer, né?
Cara, que idiota,
que
né?
A Valve não queria dar mais cheats pra ele.
É. Não, ele queria os cheats bola, ele só tinha os cheats tubo.
É verdade.
Mas, cara, o Counter-Strike, ele é até hoje o jogo mais jogado da Valve. Passaram, sei lá, quase 10 anos aí já. Tô falando do Counter-Strike clássico, não
o
Source.
O original, é.
O Source não é true, não, ninguém.
É.
Ele é muito jogado também porque ele tem uma facilidade. Depois que veio o Source, né, da versão 1.6 pra cima, a pessoa era obrigada a ter a conectividade com a Steam, jogar pela Steam. Os anteriores, esses, os primeiros Counter-Strike, até a versão 1.5, tu não precisa disso. Então tu pode entrar em qualquer servidor, inclusive tu pode montar no servidor e chamar teus amigos pra jogar nele, quer dizer, muito mais simples, né?
Não que não existam milhares de servidores piratas aí de 1.6 e Source.
Óbvio. Ah, não, com certeza.
Pra qualquer coisa, né, velho? É, ele evoluiu de um mod pra uma série, né, velho? Hoje tem o Condition Zero, o Source, até um... Tem até um arcade japonês, né, velho? Que foi adaptado.
Cara, e agora tá saindo o online coreano da Nixon,
isso,
né?
Isso, Counter-Strike Online, né, velho?
A ideia dos caras foram só vender os direitos para a Nixon, que é a empresa coreana, pra lançar o Counter-Strike na Coreia com um servidor tipo de MMO mesmo. Ah. Os servidores já estão prontos, esperando tu jogar, e o jogo vai ser gratuito. Tu gasta lá por o dinheirinho que tu quiser pra tu poder ter alguns extras, alguma coisa a mais. A ideia deles é essa.
Ah, porque a Nixon faz rios de dinheiro, assim, tipo, meio gostosa, e eles ganham dinheiro
com cash lá, que o pessoal compra todo dia.
Essa é a ideia deles. Não, e olha só, pra vocês verem o que é o Counter-Strike, ele roda num processador de 500 MHz, ou seja, todo mundo tem isso em casa, com 96 MB de RAM, gente. Então não tem...
Tem isso em casa, cara? Tem isso no micro-ondas, cara.
No micro-ondas, é isso.
Não tenho que reclamar do original.
Meu celular roda CS, cara.
Ah, e eu acho que, cara, pra mim, velho, pelo menos, a única coisa que explique é a popularidade de Counter-Strike, né, cara? Assim, digamos, em vista dos outros jogos que foram lançados depois, né? Porque extremamente popular, né, cara? Extremamente acessível pra qualquer pessoa, velho.
Com certeza, com certeza.
O CS, ele teve a sorte, assim, principalmente aqui no Brasil, né, cara, dele chegar junto com as lan houses, né, velho?
Sim, com certeza, cara, com certeza.
Mas também não vamos desmerecer o jogo, né? Porque é um jogo muito legal, muito divertido de se jogar.
É. Ô, Pablo, como é CS? Como funciona o jogo?
Bom, CS é aquela coisa clássica. Tu tem os terroristas e os counter-terroristas. Ou seja, tu tem a polícia e ladrão de cada lado, né?
Aham. Uh-huh. Ladrão, eu sei quando alguém diz lan house.
Ah, com licença, cara. Polícia e ladrão. Bom, aí tu tem diferentes tipos de missões que vão desde tu ter que desarmar a bomba até tu levar os VIP, né? Os reféns que estão na mão dos ladrões, ou seja, lá
que todo mundo esquece.
Todo mata, faz aquela merda.
Só mata os inimigos.
Na verdade, tem vários estilos de mapa, mas o povo só joga de resgata refém, de desarmar bomba e fim de papo.
Na prática é isso, né?
É verdade.
Ah, velho, eu gostava de jogar no mapa.
Aí, porque você era tu que não levava CS a sério. Se você levasse CS a sério como outro jogo, você ia jogar só pra desarmar bomba, seu merda.
Nossa. Não, o melhor é aquela que tem a fase da bomba, que aí o terrorista sai com a bomba nas costas lá e tu tem que instalar ela em algum lugar. Aí tem sempre aquele imbecil que não sabe que tá com a bomba, ou que não sabe o que fazer, e aí tu fica parado no lugar onde tem que instalar e fica aquele babaca passando correndo pela tua frente, ele atravessa o mapa, aí ele volta. Aí tu diz, meu, larga a bomba que eu instalo então. E não adianta, porque o cara não sabe qual é a porra da tecla, sabe?
Tem uma solução muito simples também, é só você habilitar a team kill e matar ele. Pega...
Não, e claro, e sempre tem também pros noobs, né, quando o terrorista vai desarmar a bomba, aí chega o espertinho, né, aperta espaço que vai mais rápido.
Não, tem vários mitos acerca de desarmar bomba. Tem apertar espaço, é apertar tab, é ficar apertando control, vários mitos, nada funciona. Os dois grandes problemas que eu acho nos noobs quando você tá jogando uma lan house com várias pessoas assim, são granada, véi, noob com granada HE na mão, pelo amor de Deus, cara, ele vai inevitavelmente jogar a granada no meio dos amigos dele, vai matar todo mundo.
Melhor do que a granada que cega todo mundo, que sempre tem um filho da puta que toca no início na área de compra, né? Todo mundo comprando a arma, aquele pau no cu e solta aquela granada, fica todo mundo cego quando você tá deitado no chão.
Tem pelo menos dois que joga fumaça também pra atrapalhar todo mundo.
Ah, normal, dá aquele lag total.
Ah, dá o lag, né?
Aí tu chama lá a votação pra quicar o desgraçado, e aí, sei lá, tu tem cinco votos e tu tem três. Tu não sabe porque ninguém fica desgraçado, tu tá gostando de ficar cego, por acaso?
Ô, Matheus, mas me diz aí, cara, o que que CS tem demais, assim?
Olha, CS, além de ser um jogo leve, que roda em qualquer PC aí, que você pode comprar 10 PC lá no Ricardo Eletro e montar uma lan house, qualquer lugar assim, fácil, é um jogo que qualquer pessoa pode aprender a jogar, cara. A premissa do jogo é muito simples, vê o seu inimigo, mata seu inimigo, acabou.
Isso é uma coisa interessante, né, cara? Você pode pensar assim, por que que, porra, Team Fortress é um jogo muito mais interessante que CS?
Mas eu acho que o Team Fortress não é tão noob-friendly que nem o CS.
Exato, você pode ver isso como uma coisa que chamaria mais atenção pro Team Fortress, mas pra muita gente acaba distanciando, né, cara? Porque o Team Fortress, ele é mais complexo, exatamente.
Mesma coisa com Day of Defeat e todos os outros modos de Half-Life que não são CS. Inclusive o próprio Half-Life multiplayer, que é bom e o povo não joga.
O CS, então, ele é muito user-friendly, né, cara? Ele é...
Exato.
É uma coisa que você pode pegar e com 5 minutos você tá se divertindo já, né?
Assim, essa coisa...
A partir do momento mapas... que o cara aprendeu a comprar, cara, tá... Tá bom, vai lá.
Essa coisa dos mapas pequenos, com poucos jogadores, com um objetivo muito claro,
é verdade.
Atrai muito claro.
Eu acho assim, ó, a maior vantagem que eu acho no CS é justamente os mapas dele, no geral, são minúsculos. Então, por exemplo, se tu tá entediado e tem um cara jogando só, tu tem jogo ali, cara. Tu não precisa esperar o resto entrar.
Verdade, inclusive, existem mapas que são específicos pra um contra um, sabe?
Existe até os mods dos mods, a maioria não fez muito sucesso, mas igual o Zumbi, o Gun Game, né?
Como é que é esse Zumbi? Já ouvi falar, nunca joguei ele, não.
O Zumbi, todo mundo é zumbi, e tu só tem uma faca na mão que tu tem que sair matando geral.
Cara, sabia que a ideia de Left 4 Dead veio daí?
É verdade.
Eu tava vendo hoje os comentários do Left 4 Dead, e eles falando o seguinte, tava testando e vendo que era muito divertido os testadores, né, os programadores da Valve, jogarem contra uma horda de bots armados com faca.
Ah, então pode ser vindo aí mesmo.
Quando eu tava entediado, eu colocava eu contra 16 bots no caso e colocava eles só de faca.
E exatamente a ideia do Zumbi é essa.
Qual que é a vantagem que os zumbis têm em relação aos outros caras? Porque eles só têm faca, então eles têm que ter alguma coisa pra...
A vantagem deles é que
eles podem infectar os outros.
Podem. Se ele te pega, ele te infecta também. E tu passa pro teu time.
Legal. Isso deve ser legal, né, não?
E aí tem o Super Hero e o Warcraft 3, que são uns mods onde é mais ou menos uma mistura de Counter-Strike com MMORPG. Tu ganha experiência, tu passa de level, e aí a diferença é que tu começa com pistola e conforme tu for matando gente, ganhando ponto, tu vai habilitando novas armas pra poder comprar.
Interessante.
Outro detalhe que a gente tava esquecendo aí da popularidade do CS no Brasil é a fase do Rio de Janeiro também.
Ah, é, os modders, né, cara? É. Era muito fácil, né, cara?
Não, pra... gerou uma polêmica incrível no Brasil, que juízes aí pelo Brasil afora querendo proibir o Counter-Strike, alegando que ele incitava o tráfico de drogas.
Como é que isso vai incentivar o tráfico de drogas se o cara tá gastando todo o dinheiro dele na Lan House jogando, cara?
É verdade, né, cara?
E essa briga não é exclusiva brasileira. Agora, quando teve aquele massacre no Virginia Tech, o Jack Thompson, né, o advogado aquele maldito, ele disse que o cara que fez toda a sacanagem, tal do Sheng Hui Shou, que foi quem atirou em todo mundo, era viciado em Counter-Strike e por isso que ele fez tudo isso. E não é o único caso.
Só pode ser um macaco, velho. Só pode ser uma ameba pra você raciocinar desse jeito. Porque, cara, se Counter-Strike quiser as pessoas matarem as outras, eu nem vou concluir essa frase, sabe? Porque...
O Rio de Janeiro já não.
É só analisar os serial killers aí. Vamos pegar quais que são viciados em café e vamos chegar à conclusão que café leva as pessoas a virar serial.
Tu já parou pra pensar que 90% das pessoas que mataram outra pessoa comeu pão de manhã, cara?
É verdade, é verdade. É,
100% dos assassinos do mundo bebem água.
E não, aí chegou o ultimato, né, cara, que em janeiro desse ano proibiu CS, Bully e EverQuest, né? EverQuest é o mais absurdo, né, digamos, mas...
Foi o Carlos Alberto Simões de Tomás, né, que ele é de Minas Gerais, porque por isso eu não confio em ninguém de Minas, né, cara?
É verdade, o pessoal de Minas...
É, espanto de mineiro, filha da puta aí.
Faz 25 anos que a gente conseguiu acabar com a porcaria da ditadura e com aquela porcaria, aquele lixo que não podia botar, sei lá, não podia botar violência na TV, que a gente não podia falar o que quisesse no rádio, e agora volta uma ditadura nos games.
Porque assim, nos games não tem, né, deveria, mas não tem um pessoal que vai, né, fazer uma revolução aí, né, cara, que nem...
O pessoal pensa assim, ah, eles vão proibir, mas eles não fiscalizam, eles podem proibir que eu vou continuar tendo o jogo do mesmo jeito, então pra que me manifestar se não vai mudar nada? Você vai em qualquer lan house aí na cidade, você vai entrar, você vai ver lá, acesso normal.
Mas aí que tá, porque é proibido vender. Se tu comprar na Steam, não tem nada contra.
Olha só que genial, eles estão incentivando a pirataria.
É verdade, não, parabéns. Não, isso é foda, né, cara? Parabéns mesmo. Tá muito mais divertido agora, né, cara? Porque é ilegal.
Não, cara, por enquanto, eles estão só zoando de longe, cara. No dia que começar a ter policial metendo o pé na porta, botando arma na tua cabeça, roubando teu gabinete, aí sim vai ter gente com tocha na rua, com foice.
Não vai ter. Porque a gente é um bando de nerd gordo que come cheetos e que não se mexe, cara. Desculpa, mas é verdade, ninguém se mexe.
Se ninguém me entrasse na tua casa e pegar teu computador, você ia falar, deixa.
Não, você ia chorar,
Eu compro, ia chorar. Tu já sentiu a diferença.
Como a gente tá falando da Valve, né?
É da Valve.
Quando o CS deixou de ser apenas um mod pra Half-Life, passou a ser um jogo que você compra.
Isso foi a partir do 1.6. Na verdade, ele entra, o standalone dele, vem bem antes, já vem na época, né, do primeiro Xbox ainda, em 2003. Uh-huh. Que foi quando ele começou a ser comercializado sozinho. Na verdade, continua usando a mesma engine do Half-Life, né?
Eu queria saber, qual que é a diferença aí do Condition Zero, do Source, pro CS original?
O Condition Zero, como já falaram no início, ele é uma bosta, né? A grande diferença dele, além de ter umas fases diferentes, mas a grande diferença dele é que ele tem single player.
Ah, tá.
Lixo, inútil, não presta. É aquela coisa meio genérica de você ser o soldado que vai pra missões no Oriente Médio, acabar com o terrorismo, sabe?
E o Source, por que ele é criticado? Qual que são os contras dele?
E o CS 1.6 era muito popular e o povo não gosta de mudança. Fim.
Pior que
ele muda traços sutis da jogabilidade, tipo o recuo da arma ao atirar, sabe? Mudam os gráficos.
No Source, todos os mapas já existentes, eles foram reformulados, eles estão bem melhores, graficamente falando, isso não tem como negar. E eu gosto do Source porque eu acho que ele é mais realista do que o Counter-Strike original.
Eu tinha problemas com ele antes, mas hoje em dia eu vejo que ele é melhor.
O lance desse coice que a arma dá em ti, quando tu atira, tá muito mais realista, eu acho ele excelente. Agora, realmente, essas pequenas alterações de mudanças, se tu é um jogador hardcore, que tu tá acostumado com uma coisa, tu não vai querer mudar, não adianta.
Você passou 3 anos da sua vida jogando CS pra se aperfeiçoar, eles falam que ele não vale mais de nada, né, cara?
É, tu te lembra? Tanto é assim que hoje existem campeonatos de clãs profissionais paralelos, 1.6 e só, acabou 1.5.
E eu acho que isso é porque o CS, ele chegou junto com as lan houses e nenhum outro jogo superou a popularidade dele, né, cara? Muito porque os jogadores não quiseram experimentar coisas novas, né, cara?
Uhum.
Outra curiosidade é que o governo chinês, ele chegou a treinar seus soldados com CS, né, pela parte tática e tal.
Imagina, cara.
É, imagina o cara na vida real pegando a faca pra andar mais rápido, tá ligado? Assim, o Counter-Strike, ele passou a ser vendido no Steam a partir de qual versão?
Do 1.6.
Né? Geralmente o jogo, ele é free, sobre mod do Half-Life ou do Half-Life 2, até ele ser vendido no Steam, né?
É, ele foi free até 1.5, né, Matheus? É, 1.6 ele chegou a ser free alguma vez?
Não tô lembrado, cara, mas eu acho que 1.6 só veio depois do Condition Zero, que já não era mais...
Ah, tá. Até 1.5 que não era Steam, né, cara? Eu não sei se vocês chegaram a jogar jogar em servidores brasileiros, mas era uma merda pra você encontrar um servidor, né, velho?
Quando você encontrava o servidor era lagado, quem tinha o ping menor matava todo mundo e acabou.
Era aquela coisa, tu começava às 8 da manhã, aí às 11 tu conseguia entrar, porque tava sempre lotado.
Era pra isso que existia as LAN houses.
Eu abri agora o meu Steam, né, cliquei no botãozinho de servers e botei refresh. E assim, 90% é de CS.
Caraca, velho.
Assim, muito, é absurdo, é absurdo.
Apesar de a febre de LAN house ter um pouco passado em parte, ele continua muito jogado online, né,
velho? É, online principalmente, né, cara? Eu acho que mudou um pouco a realidade, né, cara? Até por causa da velocidade. Exatamente. Da conexão das pessoas.
Até a LAN house caiu em desuso, né?
Acho que a LAN house foi dominada pelos miguxos, né, velho?
É, MSN, Orkut.
Bom, então CS é isso, né? Pablo, conta aí então agora um pouco sobre o Day of Defeat.
Enfim, o Day of Defeat, ele foi lançado em 2000. Ele também é um mod do Half-Life e também o pessoal que fez foi abduzido pela Valve. Ele tem algumas diferenças porque ele é ambientado em Segunda Guerra, o que já muda muito, né? O grande diferencial dele comparado com outro mod que é o Counter-Strike, depois que tu morre, tu não precisa esperar acabar o round. Tu tem aquele...
Ah, bem esse do Battlefield mesmo.
É, respawn. Mas ele é em times, ele é cada um por si, como é que é?
Ele é aliados versus eixo.
Ah, tá.
Só que assim, ó, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é o equilíbrio dos times. Tu pode ser rifleman, sargento, o que for, só que assim, ó, se tu for sempre daquele time, o resto, ele tem que saber escolher direitinho o que ser. Não adianta todo mundo mesmo. As coisas se equilibram muito. Por exemplo, o rifleman, ele é bom a longa distância, mas ele é um cara que caminha muito lento.
Ah, então tem classes, né?
Tem classes, essas diferenças.
É, você precisa saber montar o seu time pra que ele seja eficiente contra o inimigo.
Quais são as classes aí?
Tu tem o rifleman, tu tem o sargento, ele é ótimo em velocidade e corpo a corpo, mas ele é o cara mais vulnerável que existe. Tu tem o sniper, que é aquela coisa, ele tira distância, né? Mas tem uma coisa muito legal na sniper do Dodge, que assim, quando tu usa a sniper, tu dá o zoom bonito. Quando tu tira ela, dá um fade na tela, que é o tempo que demora pro olho do sniper se acostumar com a distância, entendeu?
Ah, maneiro, hein, cara?
Então, por exemplo, se tu tá corpo a corpo e o cara vem por trás e tu vai sair correndo com a sniper, cara, é segundos, mas tu sabe que aquele segundo que tu não sabe pra que lado tá correndo, que tu tá andando de cara pra uma parede, tu literalmente fica cego. Isso é muito bom. Tu tem a suporte infantry, que é muito a fuder. Ele vem com granadas de bomba, de fumaça, de luz, o que for. O machine gunner, que esse é o maior destruidor. Ele tem aquelas metralhadoras que sempre que ele for usar, ele tem que apoiar no chão, botar o tripé e fuzilar. O sniper é o que mais mata eles, porque eles literalmente tem que parar pra atirar. Mas cada tiro de uma .50 te abre um buraco que tu deita na hora, né? E tem o bazooka clássico, que é aquele filho da puta que detona o sniper à distância sem precisar se preocupar muito, não precisa mirar, não precisa nada, né?
Me pareceu muito semelhante mesmo ao Team Fortress, né, cara?
É, ele é semelhante ao Team Fortress, mas eu acho assim, ó, eu acho ele mais semelhante pelas fases com Battlefield.
Ah, tá.
É, isso.
Ah, o enfoque é diferente, né?
Só que a diferença é que os mapas de Dodge não são tão gigantes quanto os de Battlefield,
né? Porque não deve ter veículos, né?
O mapa deles são minúsculos, de igual a menor que do Counter-Strike.
Olha.
E aí, quando saiu Sources, né, a coisa foi muito mais equilibrada, assim, muito mais, até porque, assim, ó, tem diferença de quanto um cara aguenta de tiro, o outro aguenta mais, aguenta menos, a sniper, aquela coisa que tu atirou na cabeça, tu matando de primeira, não tem choro, tá? Eles conseguiram equilibrar. O único problema quando saiu Steam, quando tu comprava o jogo, ele vinha com apenas, incríveis e desgraçadamente, ele foi lançado com apenas 4 mapas.
Caraca.
Era uma bosta. Uma semana depois, já lançaram mais 2 mapas, e aí a própria comunidade começou a fazer mapa e tocar a reviria, e hoje ele tem milhares de mapas.
É, eu acho que é isso que a Valve esperava, né, cara?
Com certeza. E eu acho assim, ó, eu acho a comunidade que joga Day of Defeat muito mais empenhada nessas coisas do que a comunidade de Counter-Strike.
Quando o jogo é mais elaborado, assim, não tem aquela coisa do cara chegar só pra jogar e ir embora, sabe? Ele cria uma ligação com o jogo. Aí ele acaba...
O CS, ele é muito fácil de jogar, mas assim, ó, eu acho que o Day of Defeat, ele tem a vantagem de que tudo tu tem que criar estratégias. Mesmo que tu esteja jogando com o teu time, se tu não te comunicar, tu te fode. Tu tem que saber o que é a tua função no time.
Nesse sentido, ele deve ser mais complexo que o... Claro, um time bem estruturado, ele vai se dar muito melhor.
Como a gente descobriu hoje, né?
Exatamente, né, cara? Ele tava jogando, nosso time tava morrendo horrivelmente, mas eu sinto que, assim, o Team Fortress, muitas vezes, você pode chegar, jogar e a sua parte também, que você consegue se dar bem, muitas vezes, né? Se o outro time não tiver mega estruturado. Isso é verdade? O DOD, ele é mais, nesse sentido, mais complexo?
Olha, o DOD, pra mim, assim, que jogo, ele chegou num ponto em que eu combino com o meu time antes de entrar, porque se eu vou pegar a gente novata, eu sei que a gente vai tomar uma reviria desgraçada e que não vale a pena. Então, se tu não tiver estratégia, não ter conhecimento de campo, tu tá fudido, cara.
Bom, então, de DOD é isso e o Matheus tem que sair, né, Matheus? Então, muito obrigado pela sua participação aí e até a próxima.
Nada aí, daqui a 3 meses eu participo de novo.
Ok.
Marcado.
Falou.
Cara, odeio o Matheus.
Então, cara, em 2002, a Valve, ela lançou um programinha, né, que inicialmente parecia um simples sistema de atualização dos seus jogos, né, de patches, assim, chamado Steam, né, velho?
Uh-huh. Steam,
mal
cara.
Sabíamos o que isso
mal
ia
ser. Mal sabíamos, né?
Nossa, cara, é uma relação de amor e ódio com o Steam.
E ódio? Não, a minha é só de
cara,
amor.
É ódio porque ele vai me falir, cara.
É, é foda, Steam, é foda. Pra quem não sabe o que é o Steam, ele é o iTunes do nerd, cara.
Ah, é, cara.
O Steam é o futuro.
Olha só, atualmente, né, o Steam ele evoluiu pra, digamos, ele é o sistema anti-pirataria e anti-cheat da Valve, né, cara, porque pra você jogar nos servidores do Steam, você tem que ter o jogo original, não tem jeito.
Isso.
Eles têm um sistema anti-cheat muito bom, que é aquele VAC, né, VAC, tem seus defeitos, como todo, né, mas ele é bastante eficiente. Ele é também o próprio framework online dos jogos, né, através do Steam você encontra servidores, através do Steam você inicializa o seu jogo.
Atualiza o seu jogo.
Você baixa seu jogo, você compra seu jogo, você faz tudo através do Steam, né?
Ele tem o Orkut online pra nerd.
Tem o Steam Community que lançou recentemente, que você tem comunidades, amigos, um Messenger, né? Conversa por voz.
Tudo isso integrado, cara.
E venda de jogos, né, cara?
E venda de jogos. E o mais legal é que várias empresas, assim, diferentes, jogos diferentes.
Atualmente tem quase 500 jogos, assim. Pode parecer pouco, né, cara? Mas uma coisa tão recente, uma ideia tão nova, já é muita coisa. Atualmente eles estão expandindo essas parcerias aí, então tá tendo muito jogo de outras empresas. Jogos grandes, tipo Fallout 3, Prince of Persia vai ser vendido, GTA 4 vai ser vendido. O Silent Homecoming saiu exclusivamente pra Steam no PC. E assim, é uma coisa que vale a pena você ser um usuário do Steam, mesmo que, sei lá, sabe, você não tenha um cartão de crédito e não queira comprar nada. Eles têm muitas promoções grátis, né, cara? De vez em quando tem um fim de semana grátis, assim, que você pode jogar um jogo por um fim de semana sem pagar nada. Tem demos, né, de jogos que eles disponibilizam, você joga online nos servidores da Valve.
E uma coisa que eu acho muito boa da Steam é o seguinte: se tu tem um jogo, tu tá jogando lá e tem teus amigos, que tem a parte de amigos, que nem um MSN mesmo. Cara, se tu vê o teu amigo jogando a mesma coisa que tu pode literalmente entrar no meio do jogo que ele tá.
Isso, você clica nele assim e entra no jogo que ele tá.
É muito user-friendly, cara.
É uma parada muito pensada assim no jogador.
Mas agora
mesmo,
você deve estar pensando, pô, eu comprei meu jogo no Steam, tem que esperar frete, não sei o quê. Não, cara.
Pois
o jogo
cara,
que você compra no Steam, cara, você baixa ele no seu computador.
Não tem CD, não tem CD key, o jogo ele vai se associar à sua conta, né, velho? E o mais fantástico é que você vai poder instalar esse jogo em qualquer computador,
Você tem lá,
quantas vezes game, quiser.
E tem um sistema novo aí que tá salvando os seus saves também.
E outra coisa que eu acho muito importante, ainda mais pra essa gurizada nova, e ele é anti-imposto, ou seja, tu compra, tu vai estar baixando, tu não vai estar pagando, o jogo nos Estados Unidos ele sai por $50, mas ele chega aqui por 250. Não, tu vai pagar os $50, cara, não tem problema porque tu não tá importando.
Cara, pra mim, velho, uma das coisas, sabe, o suporte que eles dão pro usuário, velho, eles falam, velho, eu amo a Valve, cara.
Coisa que aconteceu comigo com o Magin, né? Nós compramos Left 4 Dead e o Magin ainda comprou Team Fortress. E aí, então, é isso que a Valve lança o Super Pack dela com todos os jogos da Valve possíveis e imagináveis. Por $99.
$99. Uhum. Economizando. Olha, cara, eles não querem ganhar dinheiro, velho. A Valve é a primeira empresa comunista, velho, da história. Porque, velho, se você comprar esse Complete Pack, velho, você vai estar pagando R$8 em Left 4 Dead. Um jogo lançamento que você compra R$100.
Imagina isso, R$8, cara. Tipo, é incrível.
Você vai ter Half-Life 2, todos os episódios, cara, por R$8 cada um.
No total, são 22 jogos.
Tu vai ter jogo pra jogar online o resto da tua vida.
O resto da sua vida. Nunca mais você precisa de um jogo online na sua vida.
E aí, o que aconteceu? Lançou esse pack, né? A gente acabou de comprar, né?
Tipo, se esperasse mais duas semanas, né?
É. Aí, eu fui lá, expliquei a situação, que eu tinha acabado de comprar o Left 4 Dead, mas lançou o pack, eu queria comprar o pack. E, cara, menos de um dia, ele me respondeu falando, faça sua compra do pack que nós te reembolsamos Left 4 Dead.
Cara, então,
eu não acreditei.
Que foda isso. Isso que é fidelização com o cliente, né, cara?
Cara, eu nunca mais vou abandonar a Valve na minha vida.
Até hoje o gordo nojento tá bancando o jogo pra gente.
É, olha só, cara. Eles não precisam de dinheiro. E outra coisa muito foda que eu acho é quanto à localização, né, cara? Tanto o Steam quanto os jogos dele, eles têm suporte a vários idiomas, né? Inclusive alguns jogos com suporte a português, né? O Team Fortress tem um suporte a português. O Steam todo, ele pode ficar em português e tal. E isso é muito legal, cara. Mesmo mesmo quando não tem português, para as pessoas que não entendem nada, né, de inglês, tem espanhol.
É. Cara, através do Steam, fica muito mais fácil também pra Valve largar update pros próprios jogos, e por conta disso, cara, o jogo, ele não fica velho, sabe?
Ah,
toda
é.
Hora tem mapa novo, tem coisa nova, sabe? É muito bom isso.
Tudo de graça, velho.
De graça.
Exatamente, isso que eu ia falar. E é impressionante o suporte que eles dão a isso, porque assim, aparece uma notificação, ah, olha só esse bug desse jogo e tal. Cara, no dia seguinte, você vai jogar o jogo, tem um update lá consertando isso.
É. Lembrando, o Nowload já tem a comunidade do Steam, então se você for baixar o Steam agora, entre na comunidade do Nowload, né?
É. Vale a pena você entrar, porque tem demos que você vai poder jogar online nos servidores da Valve, né, cara?
E porque sempre vai ter o chato do Dico te chamando pra uma porra de um chat. Falei, cara. Falei. Pronto, falei.
É, em 2004, estreando com Counter-Strike Source, a Valve, ela lança sua nova engine, né, sucedendo aí a Gold Source, que é simplesmente Source, que é uma tecnologia nova com...
Um sistema de física foda, diga-se passagem, né, velho?
É, que é um das características principais até agora.
Pra mim, cara, o principal, a novidade, assim, óbvio que teve gráficos fodas, inclusive com um sistema de sincronismo labial do caralho, né, velho? Mas, pra mim, a grande novidade da engine Source é a capacidade dela ser atualizada, né, cara? Ela tá sendo usada até hoje, ela ainda tá atual, né, velho? Depois de tantos anos, porque conseguem acoplar novas tecnologias a ela com muita facilidade. E isso é retroativo, então se você pegar a engine Source que eles têm hoje e colocarem o código fonte do primeiro Half-Life 2, ele vai ficar com aqueles gráficos, entendeu? Com aquelas novas tecnologias, com HDR, com whatever, né?
Isso que é uma coisa muito foda, cara. Você consegue pegar um jogo antigo e sem mudar o código dele, né?
É.
Só mudando a engine, você consegue já colocar ele com gráficos melhores, gráficos mais atuais.
E, assim, se você for fazer um balanço entre leveza e gráficos, eu acho que hoje em dia é a engine mais favorável nesse sentido.
Tá? Ah, é verdade. Ela tem gráficos muito bonitos ainda, né? E muito leve, né?
É, você não precisa de nenhum super monster pra jogar.
É, eu acho que a grande vantagem é que, assim como lá o pessoal jogar Counter-Strike, rodar qualquer porcaria, a engine Source continuou mantendo o papel dela de ser uma coisa com gráficos bons, mas que não precisa gastar uma fortuna no computador. Qualquer um roda.
E é a engine nos jogos mais recentes da Valve.
Isso, até hoje, né? No próprio Left 4 Dead é a Source. Acho que só vai mudar quando lançar Half-Life 3 mesmo.
Provavelmente.
É. E falando em Half-Life, né, cara? A engine Source, o jogo que foi o carro-chefe dela, obviamente, foi o Half-Life 2. Pelo amor de Deus, me impeçam de começar a falar de Half-Life 2, senão eu não vou parar nunca mais. Vamos
chega.
Guardar,
vai,
né?
Half-Life 2. Chega, chega.
E aí vem a Valve em 2007, mais uma vez mostrando seu lado comunista, e faz aí um dos melhores pacotes, né, de jogos já imaginados na
talvez
história.
Talvez tirando esse último agora,
é,
né, do...
O Orange Box, né, cara?
Na Orange Box nós temos os seguintes jogos. Half-Life 2, Half-Life 2 Episódio 1, Episódio 2 e Lost Coast.
Aham. É, sendo que Half-Life 2 e Episódio 2 seria um lançamento, né?
Um lançamento, isso. Além deles, temos o Team Fortress 2 e o magnífico... Portal.
Cara, imagina, eles podiam pegar esses três mega lançamentos, né? Episódio 2, Team Fortress e Portal, e lançar separado, cara. E cobrar o mesmo preço que cobrou na Orange Box.
Orange
cada
Box
um. Mas não, cara, eles juntaram tudo. Eles são comunistas.
Vamos falar um pouco de Team Fortress, já falam tanto dele aí. Que jogo é esse, né, Rick?
Ele surgiu do mod Team Fortress apenas, que foi feito pro Quake. Aí a Valve viu que esse era um dos mods mais populares do jogo, Quake, e decidiu pegar o pessoal pra desenvolver.
Contratou mais uma vez, né, velho?
Contratou mais uma vez.
E isso é foda, porque assim, eles podiam pegar o cara mais famosinho, o cara mais, sei lá, mas eles contrataram a equipe inteira, né?
É, sempre, todo pessoal. Sempre.
É, e assim, é, vale dizer que o Team Fortress do Quake, ele foi o primeiro multiplayer com classes da história, né, cara?
Não sabia. Muito bom. Aí foi desenvolvido o Team Fortress Classic, que a premissa dele era ser gratuito, né, junto com o Half-Life, né, o mod do Half-Life e tal. Foi basicamente uma modificação, assim, do Team Fortress do Quake pra engine do Half-Life, não teve nenhuma mudança drástica, entendeu? Foi mais uma adaptação e tal. E mais pra frente, com o lançamento do Steam em 2003, o Team Fortress Classic, ele virou um standalone também, sabe? Pra você comprar. E o jogo, ele consiste basicamente em dois times, certo? Que podem se enfrentar em diferentes modos de mapa, que os principais, assim, os mais populares é controle de área, que pra quem joga Battlefield é mais ou menos como capturar uma área do Battlefield. Você fica na área durante um tempo e ela vira sua, aí depois você passa pra próxima área da lista. Uhum. Tem a de capturar a bandeira, que seria capturar o objetivo na base do inimigo e trazer pra sua base. E no primeiro também tinha o do VIP, né? Seguindo a base lá do CS, é isso, né? O outro destaque do Team Fortress é que, como o André já falou, é um jogo que você divide por classes, né? Ou seja, cada personagem que você escolhe, ele tem um objetivo, né? Uma função no time e tem características próprias.
Não é só um skin como no CS, né, velho? No CS você pode escolher entre personagens diferentes, mas na prática não mudava porra nenhuma.
Exato. Então,
isso adicionou uma estratégia completamente nova.
Né? Torna um jogo totalmente diferente, né?
Isso faz a coisa realmente ser multiplayer, né? Que senão...
Exato. Exige um nível de teamwork muito maior do que no CS, por exemplo. São, no total, 9 classes, né? São as seguintes. Nós temos o Pyro, que é um personagem com lança-chamas, que bota fogo nos inimigos, por conta consequente.
Causa consequência, né?
Temos o Engenheiro, que é responsável por defender pontos estratégicos, né? Usando Sentry Gun, que é uma arma estacionária, digamos assim.
Uma arma estacionária é uma arma que não anda?
É. Ah, tá. Temos o Heavy Weapons Guy, que é um cara que consegue tomar mais dano e usa uma minigun, só que ele é lento, entendeu? Temos o Sniper. O Sniper não muda, né? Em jogo nenhum, sempre é o mesmo cara que fica de longe camperando. Temos o Scout, que é o personagem mais veloz do jogo. Ele é feito justamente pra ver o avanço do inimigo, tentar abater um ou outro inimigo rápido, entendeu? Temos o Soldier, que é o cara balanceado, assim, não é tão, nem tão rápido, nem tão lento. Tem uma vida mediana também. Ele tem um Rocket Launcher. E que temos o Demon Man, que é o cara que tem o lança-granadas, que ele ajuda bastante na defesa até, porque ele consegue dar aquele tiro indireto, né? Tem uma esquinazinha, você lança a granada, que ela quica e pega o que tá avançando. Temos o Médico, que é o médico.
Que médico, ele... O que mais precisa dizer?
O que ele faz?
Ele precisa de um manual.
Ele cura, né, os aliados.
Ah, para.
Só que no Team Fortress 1, ele tem até um papel um pouco mais ofensivo, porque ele pode envenenar os inimigos e tal, sabe? No Team Fortress 2, ele já é mais focado só na cura mesmo. E o Spike, ele é uma classe, assim, bem especial, que ele consegue se disfarçar do inimigo.
Isso é foda pra caralho, né, velho?
Muito foda. Ele consegue se disfarçar do inimigo pra se misturar, né, no avanço deles e pegar eles por trás, né, com uma faca e tal. E essas são as classes do Team Fortress 1 que se mantiveram também no Team Fortress 2, com algumas diferenças até nas armas e principalmente no que eu vou falar agora. Team Fortress 2, ele não teve muita mudança na gameplay dele, assim. Os objetivos são os mesmos, né, os mapas e tal, defender o time com as mesmas classes, assim.
Tem alguns modos de jogo diferentes, né, tipo aquele do carrinho.
Isso é recente, isso é um update recente. Tá. Só que, ao contrário do CS ou do Dev Defeat, que tomaram uma linha um pouco mais realista, né?
Ele tava sendo desenvolvido pra ser realista, né, cara?
Sim.
Inclusive, você pode encontrar na internet aí alguns screenshots do Team Fortress com os personagens no estilo Team Fortress 1, só com gráficos melhorados, né? Aquela parada bem realista.
O que eu acho que não daria muito certo, cara.
Pois é, né,
agora
velho?
Tá perfeito. Eles deram uma pitada, eu diria, gigante de fator comédia pro jogo, uma coisa mais informal que caiu como uma luva, cara.
Mas, cara, sabe o que eu acho? No Orange Box, eles contrataram um palhaço. Porque, cara, os três... Até o Half-Life Episode 2 é engraçado.
É. Eles podem ter tido aquele mesmo processo que teve com o Half-Life 1, né? Eles estavam desenvolvendo muito em Fortress 2 e viu que não era aquilo que eles queriam e simplesmente jogaram fora e começaram de novo.
Mas aí, né, cara, olha só. Isso é que eu acho uma das coisas mais fodas da Valve que a gente tava comentando até antes, né? Porque eles vão utilizar a parte gráfica até o ponto que vai ajudar na jogabilidade,
ajudar isso,
né, cara?
Perfeito, perfeito.
Isso é foda, porque assim... Ah, por que o Team Fortress 2 é cartoon? Porque é bonitinho? Porque, sabe, vai atrair as criancinhas? Não, eles não querem atrair isso.
Não mesmo, porque se você jogar, você
violento,
vê que quando,
né,
o cara explode, ele explode mesmo e muitas vezes o jogo, ele dá...
É muito dá um engraçado,
foco,
né, cara?
Ele dá um foco onde você morreu e até parece uma setinha. Aqui é sua mão, outro
aqui pedacinho, é sua mão, aqui, pedacinho de você aqui, seu pé, tá aqui.
A maior diferença do Team Fortress 1 pro 2, cara, é que eles focaram muito na caracterização das classes, dos personagens, entendeu?
Isso, porque... Se fosse realístico, né? Se fosse detalhado, cara, pra um soldado na vida real, isso é ótimo, né? Mas pra um jogo online, isso não funciona, velho. Porque assim, você tem que olhar pra um personagem e saber de que classe que ele é, saber que tipo de arma que ele tem, o que ele pode fazer, sabe? Você tem que olhar.
Tem a identidade do personagem, né? Não é
que isso foi explorado até o infinito nesse jogo, cara. Porque o gráfico desse meio cel-shaded, meio cartunesco, cara, isso possibilita uma expressão facial, uma expressão corpórea. Caraca, é absurdo, sabe? Você chega ao ponto de você, pela voz, se distinguir qual é qual personagem.
É, cada personagem, ele tem um estilo visual muito característico. Você nunca vai ficar em dúvida de que classe que é aquele personagem. Não tem como você confundir um heavy com um scout, entendeu? Impossível.
Que foda, eu não instalei esse jogo justamente porque como ele era cel shading, eu pensei, cara, esse jogo não vai valer a pena, cara. Vou perder meu tempo instalando
isso. Como assim, nossa, velho?
Não, sai daqui,
ele
sai
é
daqui.
Lindo, velho, de se olhar, sabe? A animação é linda. Cada personagem, velho, eles têm uma personalidade, você gosta deles, sabe?
Cara, você pode ser preferido nem pela gameplay, mas mais pelo personagem, né?
É.
Eu, por exemplo, eu sou muito ruim com o Heavy, cara, mas ele é muito maneiro de usar, é absurdo.
Ele é muito engraçado, né, cara?
Muito bom.
E a gameplay dele não diferenciou muito do primeiro jogo, sabe? Cada personagem ainda tem o seu papel e tem aqueles personagens que são melhor um contra o outro, sabe? Tipo um counterzinho. O engenheiro, ele vai e bota sentry gun. Se você for cair de frente sempre, você vai morrer, sabe? É muito poderosa a arma. Mas aí você tem o jeito de destruir ela. Por exemplo, vem um spy, se disfarça e destrói a sentry usando uma maquininha dele lá pra destruir justamente esse tipo de objeto. Ou então vem um médico, cura o Demon Man da vida, dá Uber Charge nele, que é tipo uma invencibilidade temporária, e ele vai e destrói usando as bombas dele, entendeu? Uhum. Sempre tem um jeito de contra-atacar cada coisa. O Heavy, ele junto com o médico, ele fica, assim, unstoppable, cara. É uma coisa absurda, porque ele é o cara que tem mais vida, e se tiver um médico curando ele enquanto ele vai avançando, ele faz um estrago do caramba.
Você não pode mirar nele, né, cara? Você tem que mirar no médico.
Sempre, mas... sempre no médico. E um dos caras perfeitos pra fazer isso é o Sniper, cara.
Cada personagem, ele tem a sua ação no meio do jogo, né? De acordo com o que tá acontecendo. O Heavy mesmo, cara, vai matando. Quando ele começa a matar todo mundo, ele fica felizão, cara. Rindo igual...
É muito engraçado. Ele... ele fala as frases típicas dele, de cada um, sabe? Tipo, o Spy mata e fala assim, ah, tem sangue na minha terra, né? Vai andando. Uhum. Assim, cara, é muito maneiro. Muito legal mesmo. Então, a Valve, pra ela promover, né, o jogo dela, ela lançou, tipo, umas propagandas de apresentação, conhecido como Meet the Team, ou seja, conheça o time. Onde cada personagem expõe muito a característica própria dele, o jeito de falar, o jeito de agir. Justamente aquilo que caracteriza ele, como se fosse numa entrevista, assim, entendeu?
Ah, num documentário.
Documentário. Uhum. É muito, muito bacana.
Cara, é muito engraçado. Velho, é muito bem feito, cara.
Vamos botar... É lá que cada personagem mostra a sua personalidade, né?
Outra coisa que é muito interessante você notar é que pra você ver como é que a engine foi bem feita, você vê, a sincronia labial é perfeita e o gráfico do vídeo é o mesmo do jogo.
É o mesmo.
Não tem diferença, entendeu? Você vê que a movimentação que o cara tem, ele poderia ter no jogo tranquilamente.
Não, é o gráfico.
A gente vai botar os links. O Team Fortress, cara, foi o primeiro jogo que eu vi que teve atualizações tão drásticas, assim, depois dele ser lançado mesmo, sabe? Olha só, o jogo, ele começou lá com as 9 classes, alguns mapas e os achievements padrões, né? Acho que eram 32, eu acho, alguma coisa assim. Pra quem não sabe, achievement é aqueles mini objetivos que não tem importância.
É, tipo, mate 10 pessoas enquanto você está pulando, sabe?
É praticamente o troféu pra você esfregar na cara dos outros. Olha o que eu consegui fazer e você não, baba.
Exatamente. E agora todo jogo do Steam tá vindo com isso, né, velho?
É. E, cara, isso funcionou muito bem.
É muito bom. Adiciona, né, um fator replay absurdo no jogo, cara. Só que olha só, depois de algum tempo, já teve 132 achievements de update, 9 mapas, 9 armas novas e 2 tipos de mapas novos, sabe?
Sendo que as armas novas você consegue pelos achievements, né, cara? Isso, que lindo.
Aí que tá. E a arma nova não é só um skin novo ou uma arma mais potente. Ela tem seus prós e seus contras, entendeu?
Não é que se você for um cara foda, você vai pegar uma arma overpower pra matar todo mundo. Você vai ter uma possibilidade nova, né?
Tem gente que abre os achievements e nem troca as armas, usa normal.
Ah, e agora, recentemente, temos o boato de que talvez tenha uma classe nova. Olha só, cara.
É, olha só, cara. Imagina, olha a quantidade.
Você vê como é fácil, né? Por estímulo, qualquer atualização do jogo.
Box que não é Half-Life 2. Qual será?
Qual será? É um jogo que o André odeia, cara.
Eu odeio. Eu nunca falei dele, eu nunca citei ele.
Tem alguma coisa a ver com o bolo?
Um pouco, né, cara? Cara, olha só. Juntamente com o Team Fortress e todas essas milhões de versões de Half-Life 2, a Valve veio com uma surpresinha, né, cara?
Eu diria que é a cereja no topo do bolo.
Exatamente, né, velho?
Cara, eu diria que é o bolo todo, praticamente.
assim, né, velho? Era pra ser um joguinho assim a mais, velho. E acabou praticamente roubando a cena,
roubou,
velho.
Roubou geral, cara. Tipo, eu comprei a porcaria do Orange Box só por causa dele.
Estamos falando de Portal, cara. Pô. Meu Deus, cara, se você não jogou, pare de ouvir. Vai jogar. Vai jogar agora. Você termina.
Sabe qual que é mais incrível de tudo? Eu não tinha jogado Portal ainda quando o André começou a falar. Eu vi os vídeos, ah, legal, tá. Fui jogar. Pra quê?
Cara, é lindo.
É muito foda. Mas, André, me explique, o que é Portal?
Pra começo de conversa, cara, é assim, digamos, de longe o melhor jogo que eu joguei em 2007, de todos, e eu joguei bastante jogos em 2007.
Quiçá all time, né, cara?
Eu acho ele realmente, assim, do fundo do meu coração, eu acho ele perfeito, eu não mudaria nada, eu não vejo como que ele poderia ser melhor do que ele é, sabe? É,
alguns podem falar, ah, podia ser um pouquinho maior, mas mesmo assim, não. Cara, não.
É, cara, ele é lindo, ele é perfeito, cara. Vamos contar do início, né, cara? Chegaram alguns estudantes em seu projeto de formatura, né, numa faculdade americana chamada Instituto de Tecnologia DigiPen. Eles desenvolveram, né, seu trabalho final, que é um joguinho chamado Narbacular Drop, pra provar um conceito, né, pra exibir um conceito de jogabilidade que eles tinham criado, né. Basicamente, você joga com uma menina, né, ela não pode pular, né, ela chama Princesa Sem Joelhos, né, porque ela não pode pular, e ela recebe de um mago lá o poder de abrir portais, né. Daí você pode abrir dois portais. São umas cabeças de gárgula, assim, gigantes, com a boca aberta, você entra pela boca e sai pra lá. E o jogo ganhou vários prêmios, sabe, esse Narbacular Drop. E aí a Valve, né, deu um clique, assim, ela contratou toda a equipe mais uma vez.
Nossa, cara, que raiva que foi da Valve.
Que
cara.
Raiva, né, velho?
Pô, caraca,
foi que pariu. E aí, cara, eles pegaram esse conceito, né, e falaram, vamos construir esse jogo aqui, que não é um FPS, tá? Antes que alguém chegue e venha dizer, ah, mais um FPS. Não gosto de FPS, ah, que saco FPS.
É só um FP, né, que é...
É um FP, é um puzzle em primeira pessoa, sabe? É um jogo de puzzle, de raciocínio. E, assim, basicamente, o que você tem? Você é uma mulher chamada Chell, que acorda numa câmara, um belo dia ou noite, ou sei lá, você não sabe, você está trancado numa câmara, e você tem que passar por várias câmaras de teste, né? Uma empresa científica está te testando.
Na verdade, ela está testando outra coisa.
Exato, ela está testando um pequeno dispositivo que eles te dão, chamado o dispositivo portátil de portais da Aperture Science, que é a empresa na qual você se encontra, né?
You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not.
E você é um cobaia, basicamente. Você tá com o seu uniformezinho laranja e suas paradas na canela pra você cair da altura que você quiser. E basicamente é isso. Você tem essa arma de portais, né? Pra quem nunca jogou, vou repetir aqui mais uma vez, já falei isso um milhão de vezes, mas enfim. Ela é capaz de atirar dois tipos de portais. Um portal azul e um portal laranja. Imagina esses portais como se fossem, sei lá, uma porta mágica. Vamos supor, você coloca uma porta na parede do seu quarto, outra na sua cozinha. Quando você abre a porta da parede do seu quarto, você vai pra sua cozinha. Uhum. Né? Ela liga as entradas dos dois lugares.
Uma entrada e uma saída.
Se tiver num corredor de três, você colocar um portal de um lado e do outro, se você olhar em um, você vai ver suas costas no outro.
Cara, isso é uma viagem total, né?
É assim, quando você percebe o que é aquilo, velho. Isso é uma coisa que, assim, é muito mais fácil você ver, né, do que alguém te explicar. O jogo inteiro é baseado nisso, sabe? Você tem que resolver esses puzzles nesse lugar totalmente industrial, né? Totalmente clean, assim, com cores frias, sabe? A única cor quente que tem lá, geralmente, é você, né, com seu uniforme laranja. E um dos mecanismos mais interessantes, né, que veio junto com a física da Engine Software, que é como a gravidade influencia nos portais, né, velho? Tanto a gravidade quanto todo tipo de física, né, cara? Porque os portais, ele mantém o momento, né? Ou seja, se você cair verticalmente por um portal e a saída desse portal estiver horizontalmente, você vai voar, né? Você vai ir horizontalmente com a velocidade que você tava quando você caiu. E eles exploram isso ao máximo. É muito legal. Cada vez que você descobre como passar uma parte do jogo, você fica, cara, eu sou um cara muito esperto, isso é muito foda. Tem muito pouca batalha mesmo no jogo. As únicas batalhas que você tem são contra uns sentries, né? Umas turrets, assim, umas metralhadoras no chão que atiram em você quando elas estiverem. Você pode te matar se você tomar muito tiro. Mas basicamente o que você faz é derrubar elas. Quando você derruba elas no chão, elas desativam, né? E aí você pode derrubar de um
milhão
de jeito.
Legal, porque quando você desativa alguma, é...
I don't hate you. No hard feelings.
Você vai comprar portas e tal, você imagina, ah, é um jogo de puzzle e tal, que envolve portais e isso aqui.
Você não espera nada, né, cara?
É, mas o que você não espera é que é um dos jogos com humor negro mais seco e sarcástico do mundo, cara.
Cara, essa é foda. Tá, essas centros, elas têm uma voz de criança e elas ficam te procurando, sabe? Tipo...
Are you still there?
E assim, tem alguns perigos, tipo, tem um líquido tóxico, você cai nele, você morre, tem umas bolas de energia, bem no estilo Half-Life 2, alguns objetos que te esmagam, mas basicamente é isso, você vai... E era isso que eu esperava do jogo, né, cara? Eu esperava um jogo de puzzle com esse conceito de portais fantásticos, que vale o jogo já, mas aí entra uma parada, né, uma sujeita, chamada GLaDOS, cara.
É praticamente sua guia, né, durante isso, o jogo.
Ela começa te guiando, é uma inteligência artificial, né, uma voz robótica, que vai te guiando, vai falando, ah, você está participando desse experimento e você pode ir para a próxima sala e fazer isso e tal. Embora você olhe a primeira impressão e pareça simpática, né, parecer que tá lá pra te ajudar e te guiar e tal, você vê que tem alguma coisa errada, sabe, assim, você começa a perceber, assim, aos poucos.
Usa isso bem que o Rick comentou, do humor negro e sarcástico, ela usa isso o tempo inteiro, cara.
Ela tá mentindo pra você, ela tá fazendo pressão psicológica exagerada, sabe, ela fala assim, sinto muito lhe informar que esse teste que você tá agora é impossível, não tente completá-lo de forma alguma. E aí quando você termina, ela fala, ah, parabéns, você consegue se manter produtivo mesmo num nível de pessimismo muito, muito alto.
É, esse teste pode demorar muito tempo para ser realizado, e se você sentir vontade de desmaiar, sinta-se à vontade que nossos colaboradores vão entrar e te aplicar soro para você poder voltar.
Exato. Não, é assim, ela te vê única e exclusivamente como uma cobaia, se você morrer nada vai mudar para ela. Ela fala assim, uma hora, encostar nesse líquido aí vai causar um comentário negativo na ficha do seu teste, seguido de morte, sabe? Então, assim, é o comentário negativo, é o mais importante.
Interessante é que você percebe que tem algo errado quando começa a acontecer coisas do tipo assim: parabéns, nome da cobaia aqui. Aposto que você é o orgulho do local de origem da cobaia aqui. Muito engraçado, cara. Outra coisa que dá pra ver é que tem umas câmeras com vidro transparente, né? Que teoricamente deveria ter cientistas te observando.
Tá tudo vazio.
Não tem nada.
Você tá cada vez sendo colocado mais em perigo, cada vez mais.
E a única coisa que te motiva é o que, André? O que é prometido no final?
Exatamente,
do
ela te promete que vai ter um bolo e, tipo, psicólogo, né? Grief Concealing, né? Que ele fala. É tipo, quase infantil, né, velho? A GLaDOS, ela é meio infantil, ela, tipo, por um bolo, você vai passar por tudo isso. É tranquilo, entendeu?
Uhum.
E uma das coisas mais legais, cara, é uma fase que você tem que carregar um cubo, né, velho? Pela fase inteira. Você tem que...
Até a GLaDOS explica que esse é o seu cubo de companhia, que você tem que levar ele durante a fase pra conseguir...
Isso. E a GLaDOS que fala é muito engraçado, velho. Nós te avisamos que o Companion Cube, ele não pode falar. Caso ele comece a falar, nós recomendamos que você ignore os conselhos dele.
É muito bom.
Podia que não dá uma tristeza também de quando tem que incinerar ele no final, cara.
E aí você fica mó mal. A GLaDOS vai ficando cada vez mais psicótica e mais maluca. E no final da 19ª câmara, né, que seria a última, ela começa a falar, ah, agora nós vamos ter a festa da sua vitória. E aí você vê que o seu elevador tá sendo guiado por uma fornalha, cara.
E a GLaDOS ainda fala ainda, tipo assim, fique tranquilo, porque o sistema de fornalha, ele continua funcionando até temperaturas acima de 9 mil graus.
Então. E aí você vai e escapa, né? E aí ela começa a brincar, não, imagina, era só pra te testar e tal. E aí, cara, à medida que você vai fugindo, a GLaDOS, ela meio que vai perdendo a paciência com você, né, cara? Ela muda a personalidade e mostra o seu verdadeiro caráter, digamos assim.
É legal que ela fala assim, você nem sabe onde você tá indo, você tá indo pelo caminho errado, né, por aí.
Ela fica usando um monte de pressão psicológica, você vai vendo mesmo que outras pessoas já passaram por ali, porque você vê, tipo, grafite na parede, tipo, indicando o caminho que você tem que seguir, sabe, escrito, coisa escrita na parede, tipo, The Cake is a Lie, né, e outras coisas, tipo, fotos do Companion Cube, tipo, chorando a morte dele.
Tem que botar aquela parte do...
Remember when the platform was sliding into the fire pit and I said goodbye and you were like...
No way.
And then I was all... We pretended we were going to murder you. That was great.
É muito engraçado. Fingindo que quando ela ia te matar era mentira. Ah, você lembra daquela época, né? Como se tivesse sido muitos anos atrás, se fossem grandes amigos, né?
No way.
E aí você vai e finalmente encontra ela, né? E é uma batalha muito divertida, cara. Muito legal. O jogo, ele só vai elevando, velho. Ele nunca cai, sabe? Só vai aumentando mais ainda. E chega no final e é o cume, velho. É o ápice, sabe?
É o gasto. E sabe qual que é a pior de coisa de tudo? Que tem um tempo, né? Porque ela tá liberando um gás tóxico. Depois daquele tempo, você vai morrer. Só que esse tempo todo, ela fica conversando com você.
É, muito foda.
E ela fica falando coisa muito engraçada. Que você tem que parar o que você tá fazendo pra ouvir ela. Que é mais engraçado você ouvir e morrer.
Mas é ela e as múltiplas personalidades. Porque cada bola que tu arranca, isso, fica conversando contigo diferente, né, cara? Porque eu acho que a grande sacada porta do portal. Isso eu sei porque eu já mostrei pra amigos meus aí aqui. Eu disse, não, cara, joga aqui só pra tu ver isso aqui. Não adianta, cara. Ele é um jogo curto, ou seja, se tu pegar ele pra jogar em 2-3 horas, tu terminou ele rindo. Uh-huh. Mas ele é um jogo que tem uma linha de aprendizado excelente.
Excelente,
chega
cara,
no, se eu te largar pra tu jogar na última fase, tu vai perder horas, vai acabar o tempo, tu vai morrer 500 mil vezes. Ah. Agora, se tu jogar o jogo desde o início, tu chega no final, tu olha pras coisas, sabe direitinho que tem que abrir o portal onde é que tu vai jogar, cara.
Pois é.
É como se o jogo só estivesse preparando você pra batalha final, cara.
Você usa praticamente todos os ensinamentos, né? Quanto mais perto você chega de matar ela, os ensinamentos vão ficando cada vez mais absurdos, mais infantis, assim, né, cara?
Uhum.
Chega a hora que ela começa a falar assim, eu ia fazer uma festa com bolo, ia chamar até seu amigo, o Cubo, o companheiro, mas eu esqueci que você matou ele, você não tem amigos, né? Você derrota ela, né? E você sai pela superfície, tá? E aí acaba o jogo. E aí mostra uma câmera, né, descendo lá de volta no laboratório e mostra um bolo lindo, né? Um bolo delicioso, velho. É um bolo mais lindo que eu já vi na minha vida.
Delicious and moist.
Delicious and moist, exatamente. O que vocês acham que significa? Que ia ter um bolo mesmo?
Eu acho que não, cara.
Por que tem um bolo, então? Aquilo,
o bolo é exatamente pra te deixar nessa dúvida, né, cara? Pra ver se, poxa, será que eu matei ela e ela queria me ajudar mesmo?
Todo tempo, né? Tipo, tirando a parte que ela leva pro fornalha, talvez realmente ela tava esperando que fosse seu último desafio, sabe?
Eu sinceramente eu acho que...
Então me explica o bolo.
Cara, o bolo pra mim foi só, sei lá, não tem nenhuma relação com a história. Eu acho
que
mas por que que ele tá lá?
É pra finalizar, tipo, olha aí.
Sim, bolo, mas ele tá lá, entendeu? Isso que
é que tá, é, sim, sempre teve aquela coisa de ela falando que tem bolo e todas as mensagens de The Cakes Alike, ela tá querendo te enganar e tudo mais, mas você viu que eu não tava te enganando. Tinha um bolo?
Nem sei, cara, eu não considero esse bolo como parte canônica da história, não. Pra mim era só de bolo.
Tá lá.
É, eu também acho que o bolo não é da parte da canoa, cara. Eu
vou cara, não tem condição. Ô, Rick, não, velho. Eu vou cair na porrada com você.
Não, cara, sei lá. Eu não acho.
Porrada. Que... Não.
Fica o Rick. O que é o Rick? E aí tem um bolo e toca a melhor música de encerramento de todos os tempos. Outra coisa muito interessante, né, cara, é que essa empresa, Aperture Science, ela faz parte do universo de Half-Life, cara. Ela já foi citada algumas vezes, já apareceu algumas coisas dela. E ela só tem uma história muito interessante, porque a Aperture Science, ela originalmente, ela produzia cortinas de banheiro, né? Olha que fantástico.
Nossa, cara.
E aí, o cientista principal dela, ele foi envenenado por mercúrio e ficou doido. E aí, ele, antes de morrer, ele inventou essa tecnologia de portais, que na verdade ele queria usar como cortina de banheiro.
Que bizarro, cara. Como assim? Por que um cara tão inteligente desse trabalha com cortina de banheiro?
Cara, deixa de ser burro. Tem coisa. Imagina, tu tá no teu banheiro, tu abre um portal na frente do
seu. Exato,
onde
cara.
Tu tá tomando banho e abre um portal no meio da Avenida Paulista. Toda São Paulo tá vendo tomar banho. Cara, que coisa mais a foder que isso.
Genial, cara. Eu queria um desse. Pra realizar com a Black Mesa, eles começaram a trabalhar nessa tecnologia, né? Black Mesa, ela é a principal rival da Aperture Science. No Half-Life Episódio 2, é citado, assim, aparece de relance, um navio chamado Borealis, que é um navio da Aperture Science, cara. E esse navio, confirmadamente, será um local de Half-Life Episódio 3, sabe?
Cara, isso imagina
que... Olha só, o Portal, ele teve uma aceitação, assim, inacreditável. Esse negócio da Kicks Alive, sabe? Virou mania, sabe?
Virou hit.
É, virou total. E já tem uma expansãozinha, né, com novos mapas aí, que é o Portal Still Alive, que é exclusivo pra 360. Vai sair o Portal 2, né, que não se sabe ainda se vai ser uma sequência ou um prequel. Eu espero que seja um prequel, né. Cara, não dá pra explicar, sabe, a experiência que você tem com o Portal. A experiência que você tem com...
É uma coisa que você tem que jogar pra você entender o que a gente tá falando.
Não importa o quanto a gente fale aqui, cara.
Belas noites pra todos os ouvintes. Aqui é o Hugo, o Nowloader renegado.
A propósito, Fred, você está sumindo.
Eu tô sumindo. Ah, aqui. É, vou aproveitar e falar uma coisa, velho. Me perguntaram. É, nossa, o Fred está sumido. Ele não apareceu no cast de Max Payne. Deve ser porque ele nunca jogou, né? Se ele não apareceu. Não, eu não apareci porque daqui a, tipo, 11 horas eu tenho uma prova de vestibular da UENG e daqui a mais uma semana eu tenho uma prova de vestibular da FMG. Por isso eu não apareci, ok?
Ok.
Então, a gente conseguiu uma entrevista com a cantora de ópera e dubladora Ellen McClain, que faz a voz da GLaDOS do jogo Portal, dentre outros trabalhos aí na Valve. Os mais conhecidos estão a anunciante, né, de Team Fortress, e a anunciante da Combine, de Half-Life 2 também. A gente não conseguiu gravar com ela ao vivo, né, digamos, em tempo real, então a gente mandou as perguntas em texto e ela respondeu em arquivos separados. Então o Fred vai fazer as perguntas traduzidas e a gente joga o áudio dela e traduz depois a resposta e comenta um pouco sobre ela. Então vai lá, Fred.
Ok, vamos então agora, né, entrevistar a célebre Ellen McLean, a dubladora, né, de GLaDOS, né, do jogo Portal, né, e na minha opinião, a melhor dublagem, assim, de jogos, sabe, a mais característica, assim, que tem, né? Claro, né, tivemos várias boas, mas, assim, nossa, pra mim ela é a mais marcante, assim, de longe, cara, sabe. Então, nossa primeira pergunta é a respeito de sua carreira, né, enquanto cantor de ópera. Quando exatamente você começou a se interessar por música erudita? Foi um lance mais de família?
Well, you know, growing up in Nashville, Tennessee, it was very interesting because most of the music that I heard was country music, you know, bluegrass and so forth. But my mother always loved classical music, and so at home, those were the records that we listened to. That's what got me into, you know, loving music, and we always sang at home, and I just, from a very early age, I sang in the choir and wanted to be a singer, and started studying when I was 13, and it just sort of took off from there. I got a lot of, you know, positive feedback, and went to school for opera.
Então, ela disse que por ela ter nascido na cidade de Nashville, no Tennessee, que é bem interior, assim, e tal, ela cresceu ouvindo música country, né? Mas na casa dela, a mãe dela gostava muito de música clássica e sempre colocava pra tocar. Então, foi assim que ela começou a gostar de música, e eles sempre cantavam em casa, e desde pequena ela já fazia parte do coral. A partir dos 13, ela começou a estudar, e aí começou a engrenar a carreira dela. Ela recebeu bastante feedback positivo, e foi se formar como cantora de ópera.
Interessante ver, né, uma pessoa que, tipo, usar a voz dela de uma forma tão plena, assim, né, cara?
Ah, é.
Eu cresci ouvindo sertanejo, isso vai fazer de mim um cantor de metal?
Ah, pode ser.
Ah, eu acho que não. Ok, vamos à próxima pergunta, então. Nós sabemos que o seu marido, né, John Patrick Lurie, trabalhou muito com dublagem, várias vozes, né, de vários personagens de videogames diferentes. Por acaso, você recebeu o incentivo de começar a dublagem por causa dele? E qual foi o seu primeiro trabalho?
Yes, my husband John Patrick Lurie is a voice actor as well, and he's been talking to me for years and years and years, you've got to do a voice demo, you've got to do a voice demo. Well, I finally did one, and I was picked up by John's agent, Jamie Lopez, at the Actors Group, and my first voiceover job was for the Honeywell Corporation, being the voice of the runway alert system. So I'm the voice that pilots hear all over the world saying things like, climb, climb now, descend, descend now.
Bom, ela disse que sim, que o marido dela sempre insistia com ela pra ela gravar um demo de dublagem, né? E quando ela gravou, ela foi selecionada pelo agente do marido dela. E o primeiro trabalho dela desse jeito foi bem inusitado, porque ela gravou voz pra companhia Honeywell, que é uma das maiores empresas de aviação do mundo, que é a voz que todos os pilotos do mundo inteiro escutam auxiliando eles na hora de aterrissar, que diz pra eles subirem ou descerem mais e tal. E essa voz é dela, né?
Me lembrou muito Metroid, cara. Quem será que faz a voz daquela mulher do Evacuation Immediately?
Ah, né, cara? É dessa mesma, né? Que faz todas, né, velho?
Então, como exatamente você foi escolhida pra ser a GLaDOS? E conte um pouco sobre o processo de criação da voz da personagem.
Well, I was chosen by audition, and then when they were creating GLaDOS, they had me come into a recording studio and try to, you know, a few different things. They would play a computer-generated voice for me, and I would copy the computer-generated voice. And then, of course, as the game went along and GLaDOS gets crazier and crazier and crazier, they had me put more of my own wackiness into the role.
Ela disse que ela enviou um áudio dela e foi selecionada por um teste, né, pro papel. E lá no estúdio, eles passavam pra ela uma voz gerada por computador, né, que seria a fala dela, e ela copiaria o jeito da voz, né, aquela voz bem robótica e tal. Só que à medida que o jogo evoluía e a GLaDOS ia ficando cada vez mais e mais maluca, ela ia adicionando um pouco de maluquice ou de sentimento pra voz.
Ela é muito complexada, sei lá. Pelos comentários, nós percebemos que você se divertiu muito no processo de criação da voz, né? Tem alguma história, sei lá, mais estranha, assim, que acabou ficando muito marcante durante esse trabalho?
Well, as GLaDOS gets crazier and crazier and she starts to spout these recipes, that just made me laugh. And so we'd be recording and I'd, you know, I'd be reading off the script. and I would just go off into gales of laughter because I found it so funny. And then I remember when I had to say the line, you know, you probably were an orphan. I even stopped in the recording and I said, that's awfully mean. Are you sure you want GLaDOS to say that?
Well, I just can't. À medida que a GLaDOS vai ficando mais maluca e começa a falar umas coisas totalmente absurdas, chegava o ponto que ela disparava a rir na cabine de gravação de tão engraçado que era o texto. E uma certa parte que a GLaDOS fala pra Tiel que ela é uma órfã, né? Que ela foi adotada, não sei o que lá. Aí ela virou pro escritor e falou: essa é uma coisa tão horrível de se dizer, você tem certeza mesmo que você quer que a GLaDOS diga isso?
Falando nessa loucura dela, né? Realmente, no final do jogo, ela, a GLaDOS começa a perder a cabeça mesmo, né? Começa a passar de fria e neutra inicialmente pra emotiva, né, e, meu, ela fica sequelada no final, né. Algumas dessas partes em que a GLaDOS começa a perder o controle da situação, elas pareceram realmente muito espontâneas. Você teve que improvisar em alguns desses trechos ou eles eram assim mesmo?
I didn't improvise very much on the text. What I did improvise is they had me do all sorts of, you know, yelling and exclamations, and so for GLaDOS and the turrets, that's what I improvised, were these, you know, vocal responses.
Bom, ela disse que não, que o texto era basicamente aquele mesmo, ela não improvisou muito. O que ela improvisou foi no tom das exclamações, né, das falas mais emotivas, que muitas vezes ela experimentava com tipos de emoções diferentes e tal, tanto pra GLaDOS quanto pras turrets, né, pras metralhadoras, que a gente nem chegou a citar isso, mas ela também faz a voz daquelas metralhadoras, que são seus inimigos.
Olha,
principais no jogo.
Eu também não sabia disso. É os turrets sentimentais, né? O que você acha sobre a personagem? Você acha que ela realmente tem um sentimento? Porque, bom, pelas teorias que nós temos, né, ela pode ser uma inteligência artificial muito complexa mesmo, que chegou a esse nível, ou pode simplesmente estar fingindo, né, ter sido programada pra ser assim. Além de que, é claro, ela pode também ser simplesmente maluca.
I think GLaDOS does have feelings. I think primarily she's lonely. And, you know, it's almost as if she uses the player as a little mouse in her maze that she creates. And she has fun with the interaction with another being.
Ela diz que sim, que ela acredita que a GLaDOS tem sentimentos e que, acima de tudo, ela é muito solitária. Então, ela vê o jogador, né, a Tiel, como um rato, assim, no seu labirinto, né, que ela gosta de controlar e de observar, e que é assim que ela se diverte, né, observando e fazendo testes e manipulando.
E analisar o desenvolvimento, né, do personagem, acho que mais do que as outras coisas, né. E, finalmente, porém, não menos importante, The Cake is a Lie.
Well, I don't know. At the end of the game, if the player is triumphant, there is a cake. And one of my tentacles comes out and snuffs out the candle. So I think there's going to be a sequel. So we will see. Is the cake a lie? You answer that.
Que medo, né, velho?
Senhorita McLean, eu tenho muito medo de você.
Bom, ela diz que ela não sabe, né, que no final do jogo aparece um bolo e tudo mais, e vem um braço dela e apaga a vela. E isso indica que tem uma sequência, mas que ela não sabe se o bolo é uma mentira, né? Ela pede pra gente responder essa pergunta.
Se você conversasse comigo pessoalmente e começasse a fazer a voz da GLaDOS, eu acho que eu me matava por autodefesa, saca?
Tenho medo, velho, tenho muito medo.
Ela é uma das personalidades mais interessantes, né, cara, já criadas,
ah,
assim, nos Estados Unidos. Principalmente no ramo de comédia, ela é, meu, quase inalcançável aí, sabe? Oh. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo seu tempo e pela disposição, né, pra poder, pô, gravar uma coisa tão legal dessas, né, pra gente, de graça, vejam só.
Pô, e não só a entrevista, né, ela gravou o som pra gente, interpreta na GLaDOS, que tá na abertura e tal.
Pois
muito
é,
legal,
cara, muito obrigado mesmo. Bom, esperamos que você continue nesse ramo, né, um trabalho que você faz muito bem e esperamos que a GLaDOS possa voltar, né, cara, com seus comentários.
Exatamente.
E cativou muitos corações, né? É, muito obrigado e adeus, sai.
Fernando, fala um pouquinho de Left 4 Dead.
Que é o mais novo lançamento da...
semana passada.
E é um dos motivos, né, nós estamos
fazendo
esse cast
um pouco atrasado, agora, né? Inclusive, eu e o Rick, a gente fez um review, um vídeo review do demo, né? O link tá aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada.
Se você ainda não sabe o que esperar de Left 4 Dead, é bom dar uma olhadinha no vídeo review. Então, na verdade, o Left 4 Dead, né, ele foi idealizado pela Turtle Rock Studios em 2006. Eles começaram a ter essa ideia exatamente como a gente já comentou aqui antes, porque eles trabalhavam muito em portes pro CS, né? E aí que surgiu essa ideia de que seria interessante no jogo a parte dos zumbis, né?
É, nunca tinha sido feito, né, cara?
É, uma ideia nova.
É raro pra computador, exato, eu acho, um co-op, né? Faz muito tempo que eu não vejo. Sim.
A ideia deles, na verdade, eles queriam fazer um filme jogável, cara. Um filme de terror jogável. Você pode ver quando você for jogar. A tela inicial é um pôster, cara. Um pôster de filme.
É, até com uns slogans, é, assim, isso, bem clichêzões. Assim.
Cada capítulo é como se fosse um filme separado. É. Eles não têm ligações. E quando você fecha, passa o que seriam os créditos, né?
Vale dizer que, mais uma vez, a Valve fez o que ela sempre faz. Ela chamou, né? Ela chupou todo o time do Total Rock. E agora o Total Rock faz parte da Valve.
Eles dizem que, mais pela integração que eles já tinham, né? De jogos juntos e tudo mais. Eles resolveram anexar todo mundo a sua equipe mesmo. Isso. O Left 4 Dead é o quê? Se trata de... São quatro sobreviventes.
Left 4 Dead.
Left 4 Dead.
Trocadilho, trocadilho.
Então você tá numa cidade, né? Que está infectado por um vírus mutante do vírus da raiva.
É legal que eles não explicam muito bem, né? Como começou. É. O próprio vídeo de introdução, ele já começa no meio da infecção, né? Duas semanas após a infecção.
É, só tem vocês de pessoas vivas ainda, né? Pessoas não infectadas. É. Pelo que eles vão entender, eles não são zumbis. Não são pessoas que morreram e...
São infectados.
E se tornaram pessoas agressivas e com aquele clichêzinho de zumbi, né? E sendo que alguns ainda desenvolveram características únicas, diferentes. Uh-huh. São casos zumbis especiais.
Os bosses, né?
Então nós temos esses quatro sobreviventes, né? Que o Francis, que é um motoqueiro. É
B10 Motherfucker.
B10 Motherfucker.
É, o Fernando joga com ele, basicamente.
É, eu sou o Francis. É. A Zoe, né? Que é o Rick, é a nossa Zoe.
É, a garotinha, né?
É a garotinha. Ela é uma estudante de universidade, né?
Ela é sempre gangbanged
pelos homens, né? Exatamente.
Ela é uma amante de filme de terror, né? Também tem o Lois, né? Que é o nosso queridinho André.
Eu sou eu, mano.
Que ele é um analista júnior, ele é um estagiário de analista de sistemas, cara.
Estagiário.
E temos o Bill, né? Que normalmente é nosso boot, né?
Porque o Pablo ainda não comprou, né, Pablo? Você vai ser o Bill, Pablo.
Eu não tô nem falando nada nesse cast porque eu não vou avacalhar, porque vou ser sincero, eu fui o único que não gostei dessa coisa, cara. Tudo bem, 500 mil zumbis ao mesmo tempo te atacando e o caralho. Mas, cara, não, eu não consigo achar muita estratégia naquele jogo. É só tu sair fuzilando zumbis e aí se algum pega o teu amigo, tu vai lá e salva ele, pronto. Não me agradou porque eu achei tudo muito parecido, cara. Não sei. Não tem diferença se eu tô jogando com a mulher ou com o cara. Não tem diferença se eu pegar a qual arma eu vou pegar. E, por exemplo, tudo bem. Só que tem alguma vez que eu vou poder realmente usar aquela sniper de verdade?
Tem. Geralmente, se pegar um carinha pra ficar com a sniper, ele vai avistar o Witch ou um zumbi mais perigoso que tá distante e matar ele antes do grupo chegar.
Continuando, temos o Bill, né? Aquele estereótipo
velho tarado.
Não é. Ele é um veterano de guerra, né, cara?
Então, o estereótipo de veterano de guerra, cara. É aquele cara...
Velho tarado.
Já passou por muita coisa.
Tá, eu admito, ele é um velho tarado, beleza.
O que eu achei muito legal nesse jogo é que ele é focado em cooperação, né? Ele não é um multiplayer, ele é um co-op. Não,
e assim, cara, velho, você precisa, você depende demais do
outro,
cara.
Se algum zumbi especial te pega no ataque dele, você não pode fazer nada. Fica ali assistindo ele te estuprando. Você, o seu parceiro ir lá e te salvar.
Tem que se cuidar.
É muita coisa de estratégia em grupo, cara.
Tem que combinar na hora de usar as granadas, a vida.
Principalmente nos modos mais avançados, né, velho?
Normal é tranquilo, cara. Porque... Agora bota no Advanced, não, né? Advanced
é, no
mesmo.
Advanced.
Advanced mesmo já fica...
Cara, dá um desespero, velho.
O problema, cara, é que esse jogo, ele é tão co-op que se um morrer, fodeu, cara. Se ficar com três, já aumenta a dificuldade 3 vezes.
Pois sabe? Tem esses zumbis especiais, né? Tem o Boomer, né? Que é um gordão que vomita em você e toda a horda vai direto pra você.
O Boomer é uma coisa interessante porque, na verdade, eles iam ter um outro zumbi especial, que era o Screamer, que ele não ia bater. A única coisa que ele ia fazer era, quando visitar vocês, ia chegar pra um lugar e dar um grito, e esse grito ia atrair os outros zumbis. E isso foi completamente substituído pelo Boomer, né?
Tem o Smoker, né? Que ele te pega com a língua dele, fica te puxando, e alguém tem que te salvar se ele te pegar. Tem o Hunter, que ele pula em cima de você e te derruba, alguém tem que te salvar também. A Witch, que ela fica no canto dela, se ninguém incomodar, né? Mas se ela vier pra cima de você, ela é muito forte, ela com certeza vai te derrubar. E tem o Tank, né, cara? Que é um Toguro, é um bicho gigantesco que tem que juntar os quatro pra matar ele, senão não dá conta.
É porque ele vai pra cima de você como se não houvesse amanhã, cara. Tudo isso é fantástico, muito legal. Só que se fosse só isso, às vezes o replay não ia ser tão grande, porque as coisas iam ser a mesma coisa, né? Mas aí vem a coisa que eu achei a mais brilhante que teve no jogo, a coisa mais surpreendente, que é o que eles batizaram de AI Director.
Uhum.
O que é AI Director? É bem como eu disse, é o diretor da inteligência artificial. Ele controla tudo, cara. Ele controla o respawn de zumbis, que zumbis vão aparecer, onde os zumbis especiais vão aparecer, quando vão aparecer, a dificuldade, a localização de zumbis, de armas, de munição, de tudo.
Primeiro,
cara,
né, cara? Precisa fazer duas coisas. Toda vez que você jogar, vai ter uma coisa diferente num lugar diferente.
Eles sempre dão um jeito de colocar as coisas num lugar novo, porque é meio randômico onde ele vai colocar.
E serve pra outra coisa, né? Geralmente, ele tenta balancear um pouco a dificuldade.
Não é aquela coisa que ele vai ser a sua mãe, né? É. Mas ele sempre vai balancear pra
não, não ser aquela coisa mega frustrante, né, cara?
É, uma coisa muito legal dele. Não só cuida pra o jogo ser único toda vez, mas ele, o jogo evolui de acordo com como você evolui. E são quatro campanhas, né? No Mercy, que acontece na Filadélfia. Você na cidade, indo no hospital que chama No Mercy, que você tem que chegar
não,
até
que
o...
Não, chama Mercy. É Mercy.
Pô, imagina um hospital que se chama...
Não há piedade, né?
Aí tem a Dead Toll, que você tá, tipo, num ambiente de floresta.
Depois vai pra, tipo, uma cidadezinha também.
Tipo uma cidadezinha de interior, sabe? E aí você tem também a Dead Air, que você indo pro aeroporto, né? Já no começo você vê que passa um avião por cima, então você pensa, olha, né? Todo mundo tá morto, né? E tem a Blood Harvest, né? Se dá numa floresta. E ainda tem o modo versus. Te dá a opção de você jogar como um dos infectados. São dois times, né? Então são oito pessoas. Um é por rodada. Primeiro é um time vai de sobrevivente e outro de infectado. Até você chegar no save room. E depois
troca. Todo mundo morreu. Tá. É muito legal jogar de infectado, cara. Você recebe
diferente, né?
Aleatoriamente, você recebe um infectado entre o Hunter, o Smoker e o Boomer. Aí você escolhe um lugar pra nascer na fase, que não pode ser à vista do sobrevivente. E você tem visão de onde estão os sobreviventes. Assim, você se posiciona mesmo pra dar o bot. Aí, de vez em quando, aleatoriamente, um dos infectados é escolhido pra assumir o papel do tanque, por exemplo.
Olha. É uma vez por rodada, exceto na última rodada.
E aí, tipo assim, por exemplo, no Smoker, você tem a habilidade de pegar o cara com a língua, assim?
Tem.
Você tem que agir como um time, cara. Você não pode... Ah, sou infectado, eu vou ir sozinho porque é legal. Porque infectado, ele morre muito fácil.
É, isso que eu imagino.
É, um, talvez, vai de Hunter e põe em cima do outro. Aí, quando o outro for tentar pegar um dos sobreviventes pra tentar ajudar, você vai lá com a língua e pega. Tem que ser uma coisa...
Então, é bom você se aproveitar dos caras que ficam desgarrados, tá ligado? Que saem andando na frente. É. O Hunter, cara, ele é legal quando tá mó confusão, todo mundo tentando se entender, aí você pula do nada.
Na verdade, o Left 4 Dead, ele foi muito bem avaliado pela crítica. Muitas pessoas estão considerando ele como, se não o melhor, um dos melhores jogos multiplayers da atualidade.
Cara, sinceramente, foi uma das melhores... Quer dizer, foi a melhor experiência multiplayer que eu já tive na minha vida.
Foi, né?
E eu não sou um grande, assim, enorme fã de Deathmatch, sabe? De estilo Team Fortress. Eu acho divertido, mas não é o meu estilo favorito. Agora, esse estilo de co-op, sabe? E essa sensação, a experiência que te dá jogar é muito legal, cara. Muito legal mesmo.
Muito massa. Eu, pessoalmente, achei que ficou faltando coisas. É alguns modos diferentes de jogo, né? Se você for jogar com o infectado, o seu único papel é tentar atrapalhar os outros. Você não tem objetivos, né?
É.
Poderia ter alguma coisa, talvez, infectado. Você tem que sobreviver a um tipo de ataque ou fazer alguma coisa.
Chegar a algum lugar, fazer alguma...
É isso aí, cara. Também tem que ver os mods, né? Porque já estão fazendo mods também, como sempre, né? Tá sempre aberto sugestões.
Eu acho que é isso.
Bom, cara, então, pros futuros projetos aí da Valve, né? O único que nós temos ciência aí, embora não saibamos nem data, nem nada, deve sair ano que vem aí, em algum momento, né? Que é o Half-Life 2 episódio 3, né? Que é o último episódio que fecha o arco da história começado por Half-Life 2, mas que não necessariamente é o final da história, né? De Half-Life. O que você pode ver é que cada episódio, né? Desde o Half-Life 2, ele sempre vem apresentando um novo elemento de jogabilidade, né? O Half-Life 2 veio com vários, digamos, veículos e tudo mais, mas principalmente o Gravity Gun, né, cara? O episódio 1 teve aquela maior interação com a Ellie, que você joga praticamente o jogo inteiro com ela e tal. O episódio 2, ele teve uma novidade que foram os ambientes abertos, né, que eram gigantescos, assim, e batalhas que não tinha visto antes, né, no jogo e tal.
Foi épica, mas...
Isso. O episódio 3, né, cara, o que a gente pode esperar sabendo que vai ter uma fase no navio da Aperture Science, né, cara? O que nós podemos esperar?
Portal não dá nenhum espaço-tempo, né, de onde
mas,
você tá, de
exato, quanto mas olha só, dá uma pequena dica, assim, meio vaga. É. A Gladys, ela fala...
Quando ela fala que não queria estar na pele de você, que tá, muita coisa mudou.
Muita coisa mudou. E muita coisa diferente lá fora, e quando você sai, você vai desejar que você esteja aqui. O que que tá acontecendo lá fora? Invasão dos Combines, né, cara? Outra indireta que eu acho, é na própria música Still Alive, quando ela fala assim, maybe Black Mesa, né, maybe you'll find someone else to help you. Gordon Freeman vai ter, né, um encontro do Gordon Freeman com a Chell, né, velho? Ele vê uma explosão. Pum! E aí ele vai olhar, tá a Shell caída lá na explosão da Aperture Science. Caraca, velho.
Aí ele chega, pega o pé de cabra, dá na cabeça da Shell e pega
a arma e vai embora.
De portagem.
Velho, ia ser muito foda, cara. Ia ser muito foda.
Agora veio a teoria da conspiração, cara.
Tá isso, né?
Olá, Thiago. Como vai você?
Olá, tudo bem.
Então, olha só, Thiago. Nós vamos fazer uma promoção, já que o tema é da Valve. Nós vamos distribuir 6 passes de 3 jogos, né? 2 passes de cada jogo. Você sabe o que são esses passes, Thiago?
É passe de ônibus, André?
Não, não é passe de ônibus. Olha só, é um passe pra você usar no Steam e
E o Silvio, né? O Silvio está aqui para nos contar sobre essa promoção. Como é a promoção?
Oi! Para você, Adriel, os 100 melhores comentários responderem a pergunta: o que você faria se tivesse um dispositivo portátil de portais? Mas se você responder direitinho, você vai ganhar 1 milhão de reais. Não, é mentira. É mentira. Se quiser ganhar 1 milhão, empurra até o Samuga, já falei. 2 passes pra Team Fortress 2. 2 passes do Counter Strike Source. Aí, e 2 do Day of Defeat Source.
Como é que é o Silvio jogando Counter Strike?
Ele é bom e ele só joga de mata-fogo. Ele dá puta ladrão. Ele é camper.
Mas, Silvio, a pessoa que ganhar esses passes, ela vai ter acesso ao que? Ao demo do jogo? A 2 minutos do jogo? Como é que é?
Não, ele vai ter acesso ao jogo inteiro. Ao jogo completo e podendo jogar online, né, por cima.
Exatamente.
Se você não ganhar, vai ter a promoção baixa da Palimares. Valeu! Fui!
Você vai poder jogar esses jogos completos por, sei lá, 1 semana, 15 dias assim, 6 pessoas vão ganhar. E as 6 melhores respostas serão divulgadas no próximo podcast, no podcast número 30.
E sem chororô os perdedores.
Sem chororô, por favor.
Nossa senhora. Sem parecer a torcida do Flamengo.
Então tá, só isso mesmo.
Então tá, adeus.
Bom, então é isso aí. A gente fica por aqui essa semana, né? Esperamos que, se você não conhecia a Valve, você passa a conhecer. Esperamos que, se você achava que Half-Life 1 era apenas o jogo que rodava o CS, você corra atrás aí, né?
Por favor, né?
Comente para concorrer ao gift da gente aí.
Exatamente. 6, vão ser 6, hein? Então tem muita chance de ganhar aí. Então é isso aí, comentem, né? Deixem seus e-mails, comentários. Até semana que vem, então, e game over!
No mais, anda mais.
Thank you for participating in this now loading experiment. This podcast will remain safely operational up to 4000 degrees Kelvin. Sorry, but the cake is a lie.
This was a triumph. I'm making a note here, huge success.
It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science.
We do what we must because we can.
For the good of all of us,
except the ones who are dead.
But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying to run off our cake.
And the science gets done, and you make a neat gun for the people who are still alive.
I'm not even angry.
I'm being so sincere right now.
Even though you broke my heart and killed me
and tore me to pieces
and threw every piece into a fire,
as they burn it hurt because I was so happy for you.
Now these points of data make a beautiful line, and we're out of beta, we're releasing all time.
So I'm glad I got burned. Think of all the things we learned
for the people who are still alive.
Go ahead and leave me.
I think I prefer to stay inside.
Maybe you'll find someone else to help you.
Maybe Black Mesa.
That was a joke.
Ha ha! Fat chance.
Anyway, this cake is great. It's so delicious and moist.
Look at me still talking when there's science to do. When I look up there, it makes me glad I'm not you.
I've experiments to run.
There is research to be done
on the people who are still alive.
And believe me, I am still alive.
I'm doing science and I'm still alive.
I'm still fantastic and I'm still alive.
While you're dying, I'll be still alive.
And when you're dead, I will be still alive.
Still alive.
Still alive.
Ah, moleque!